Vamos dar início a esta audição do Sr. Ministro da Justiça. Como sabem, é uma audição a requerimento do PCP. É requerimento do PCP e tem a ver com a monitorização da reforma penal. Nós tivemos cá recentemente a senhora coordenadora, não é? O presidente é o da monitorização da reforma penal, enfim, o professor Boaventura Sousa Santos, por estar no estrangeiro, não pôde vir e está no estrangeiro até dezembro, portanto não era possível esperar. Mas teve a doutora Conceição Gomes, aliás, acompanhada de uma outra, de um outro membro da equipe de investigação, que era a doutora Paula Fernando, exatamente. E, portanto, entretanto, como sabem, o Sr. Ministro, por uma gripe forte, que espero que esteja completamente recuperado, e está, pelo aspecto, já vi que está completamente recuperado, não pôde estar presente, salvo erro, na semana passada. Estamos aqui hoje para esta reunião. Começa um pouco mais tarde, mas teve a ver com os problemas da Comissão, porque o Sr. Ministro já estava, de facto, no gabinete do Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares desde exatamente às 11 horas. Eu queria agradecer a presença do Sr. Ministro, que sei sempre que vem com grande gosto a estas reuniões da primeira Comissão, desta sua primeira Comissão. O Sr. Ministro está acompanhado pelo Secretário-Geral da Junta de Justiça, Conde Rodrigues, pelo Secretário-Geral da Justiça, Tiago Silveira, e, portanto, eu vou dar, desde já, agradeço a presença de todos, desde já, a palavra ao requerente, o Sr. Deputado João Oliveira, do PCP, o Sr. Ministro depois responderá, e depois, no resto, digamos, se farão as questões gerais dos outros partidos, mas em conjunto, não é? Mas em conjunto. O Sr. Deputado Nuno Melo estava a dizer para a segunda, depois para a segunda parte. Sim, senhor. Até para o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, antes de mais, começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, e realçar a importância, de facto, desta primeira discussão do primeiro relatório de monitorização da reforma penal. E da necessidade de colocarmos aqui algumas das preocupações que temos vindo a manifestar, aliás, já quando a discussão da revisão, quer do Código Penal, quer do Código de Processo Penal, manifestámos algumas das preocupações que hoje teremos que reiterar. E essa é de facto uma primeira nota de preocupação que gostaríamos de deixar no início desta reunião. Porque, de facto, Sr. Ministro, há um sentimento de perturbação do nosso sistema judicial a que não podemos ficar alheios e que resulta muito claramente da leitura deste relatório. A complexidade dos problemas que se colocam hoje a magistrados, a advogados, a funcionários judiciais, a complexidade de dúvidas que resultam daquilo que foi a reforma penal, incluindo aqui as alterações ao Código de Processo Penal e ao Código Penal, obviamente com maior preocupação naquilo que se refere ao Código de Processo Penal, são de facto imensas. E julgamos até que estas dúvidas e estas preocupações resultaram com alguma clareza transitaram, digamos assim, com alguma clareza da realidade para o próprio Governo. Aliás, não deixa de ser curioso que, exatamente depois do Sr. Ministro ter cá estado na Assembleia da República a última vez e ter rejeitado qualquer perspectiva de alteração ao Código de Processo Penal, um outro membro do Governo a que o Sr. Ministro pertence, o Sr. Ministro da Administração Interna, fez a defesa de uma proposta que cria um regime processual penal distinto daquilo que está previsto no nosso Código de Processo Penal no que diz respeito à prisão preventiva. E esta é, de facto, uma primeira questão que julgamos que acaba por decorrer daquilo que foi a alteração ao regime da prisão preventiva, relativamente ao qual, em devida altura, alertámos o Governo e o Partido Socialista das consequências que poderia ter essa alteração, e, infelizmente, por força do novo quadro legal que foi criado no Código de Processo Penal, o Governo viu-se obrigado a fazer, muito recentemente, aliás, ainda temos para discussão na especialidade essa proposta de lei de alteração à lei das armas, o Governo viu-se obrigado a fazer uma reforma envergonhada do regime da prisão preventiva, criando uma situação que julgo ser inédita no nosso país, que é um regime de prisão preventiva paralelo àquilo que está previsto no Código de Processo Penal e que vai ser incluído na Lei das Armas. Esta é uma questão que, de facto, importa realçar, porque, sendo certo que a prisão preventiva se trata de uma medida de coação de natureza excepcional, e esse caráter excepcional da prisão preventiva nunca esteve em causa, não estava em causa antes da revisão, nem está em causa com a revisão, a verdade é que as alterações que foram introduzidas ao Código de Processo Penal vieram introduzir, de facto, uma perturbação na aplicação desta, na possibilidade de aplicação desta medida de coação. E há uma primeira nota que resulta deste relatório, que houve uma redução drástica da utilização da prisão preventiva. Que pode ser bom ou pode ser mau. Pode ser um bom indicador ou pode ser um mau indicador. Se a redução da prisão preventiva se verifica, de facto, naqueles casos em que aquela medida de coação era incorretamente aplicada e era incorretamente determinada e havia outras medidas de coação que permitiriam acautelar os interesses da investigação e os interesses da não perturbação da paz social, então sim, senhor, é de facto um dado positivo. O que nos parece é que houve aqui, de facto, uma alteração, sobretudo aquela alteração que diz respeito não aos prazos máximos de duração preventiva, porque com essa estamos de acordo, mas aquela que diz respeito aos pressupostos da sua aplicação, essa sim pode ter introduzido alguma perturbação e veio, de facto, alterar um equilíbrio que existia no nosso o Código de Processo Penal, que nunca foi questionado. Porque, de facto, o problema que existia em Portugal era um problema relativo à duração da prisão preventiva. E à duração máxima da prisão preventiva. Aliás, Sr. Ministro, tenho até muito, muito gosto em referir os dados do King's College, do Centro Internacional de Estudos Prisionais, que apontam precisamente, antes da reforma, da última reforma do Código de Processo Penal, apontam precisamente para o número de presos preventivos que Portugal tem estar naquilo que é a média europeia e inclusivamente num plano mais alargado de análise há países que apontam para médias de prisão preventiva, apontavam para médias de prisão preventiva muito superiores àquela que era a nossa. E, portanto, não era um problema de aplicação da prisão preventiva, era um problema da sua duração, da duração máxima dos prazos da prisão preventiva. E a verdade é que algumas situações com que fomos confrontados obrigaram o Governo, de facto, a reconhecer que a alteração tinha sido uma alteração que não era uma alteração correta, que não era uma boa alteração. E o problema que se coloca agora qual é? É que o Governo, reconhecendo o erro, não o quis corrigir na sede própria e veio corrigi-lo pela porta das traseiras. Já sabemos que não foi pelo Ministério da Justiça, não foi da lavra do Ministério da Justiça esta alteração envergonhada, é da autoria do Ministério da Administração Interna. Ainda assim, gostaríamos de perceber como é que no Governo se compatibilizam estas duas perspectivas diferentes sobre a mesma matéria e que resultam em duas soluções diferenciadas para a mesma matéria. Mais uma ou duas questões, Sr. Ministro, relativamente àquilo que tem que ver, por exemplo, com a questão do segredo de justiça e com o novo regime do segredo de justiça. Os dados do relatório apontam para uma realidade para a qual nós já tínhamos alertado e que parece, de facto, confirmar-se nesta primeira avaliação. E que tem que ver com a preocupação que este novo regime do segredo de justiça levanta, sobretudo em relação à criminalidade mais complexa e, sobretudo, com o efeito de grave prejuízo que pode acarretar para a investigação da criminalidade mais complexa. Os dados do relatório apontam precisamente para isso, para ser relativamente à criminalidade mais complexa, em que há, de facto, mais pedidos de acesso aos autos, nomeadamente aquela que diz respeito ao tráfico de estupefacientes, que envolve por vezes autênticas redes criminosas e inclusivamente com alguns meios não só económicos, mas também tecnológicos e técnicos ao seu dispor, que implicam, por parte da investigação, uma grande exigência. E a verdade é que é precisamente nesta matéria que há o maior número de pedidos de acesso aos autos e a maior preocupação por parte das entidades responsáveis pela investigação sobre os efeitos que o acesso aos autos pode determinar, de facto. E há aqui um problema que se coloca e continua a colocar-se ainda hoje, que tem que ver com a interpretação do adiamento do acesso aos autos por 3 meses, uma vez da dificuldade de interpretação com alguma segurança daquilo que é o regime do Código de Processo Penal, pode resultar, de facto, numa interpretação mais restritiva daquela norma, pode, de facto, haver um encerramento prematuro dos autos por força do seu arquivamento e por força do acesso aos autos há a possibilidade, de facto, de ser obstaculizada pode ser obstaculizada a investigação. E este é um problema, que se coloca com muita urgência, porque isto é um problema que se vive hoje. É um problema que vivem hoje as entidades responsáveis pela investigação criminal e é um problema com que já hoje estão confrontadas e que, em nosso entender, a salvaguarda dos interesses e da eficácia da investigação não se comparece com um adiamento dos efeitos desta alteração que foi introduzida, se na prática já há algumas situações que suscitam o alerta. E, portanto, gostaríamos também de saber se da parte do Governo há alguma perspectiva de dar alguma resposta mais célere a esta preocupação por parte das entidades responsáveis da investigação, nomeadamente por parte do Ministério Público e por parte da Polícia Judiciária, e se sim, qual é a perspectiva que o Ministério da Justiça tem para efetuar esta alteração. Por outro lado, também relativamente àquilo que diz respeito à detenção, surgiram inúmeras preocupações, uma das quais, Sr. Ministro, julgamos que é uma preocupação que resulta do processo que o Governo e o Partido Socialista impuseram para a discussão do Código de Processo Penal, com muito pouca discussão, com muito pouca abertura à participação dos vários operadores judiciários, incluindo também aqui os órgãos de polícia criminal, e que resulta no regime da detenção ter criado uma preocupação em relação a ter criado uma preocupação aos órgãos de polícia criminal que hoje, e esse clima, esta percepção é claramente transmitida no relatório, hoje inibem-se de proceder a uma detenção com medo de estarem a proceder a uma detenção ilegal e com consequências muito complicadas que, por um lado, não garantem de maneira nenhuma uma salvaguarda equilibrada e uma ponderação equilibrada entre aquilo que tem que ser a defesa dos direitos dos cidadãos, que obviamente não podem estar sujeitos a serem detidos ilegalmente com grande facilidade, mas uma preocupação também com a defesa e a eficácia da investigação criminal, que nos parece que nesta equação entre estes dois interesses acaba por ser aquele interesse que é desproporcionadamente prejudicado. E portanto, Sr. Ministro, esta é uma preocupação que se coloca, sobretudo quando desta alteração resulta uma maior dificuldade em dar resposta no imediato, à prática de atos ilícitos, resulta uma dificuldade para a própria eficácia da investigação criminal e resulta, obviamente, um sentimento social que pode ser de alguma perturbação do sentimento de alguma impunidade face à prática de crimes. E, portanto, não sendo esta uma perspectiva que o PCP alguma vez tenha utilizado e tenha tido a de cavalgar estas situações para transformar, de repente, o nosso país num país sujeito ao faroeste, obviamente que é uma preocupação que temos quando está em causa a limitação da capacidade de intervenção dos órgãos de polícia criminal e a limitação da eficácia da investigação. E vou deixar para uma segunda intervenção outras questões, nomeadamente aquelas que têm a ver com o regime da Constituição de Arguído e os processos especiais.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira, do PCP. Então dou a palavra ao Sr. Ministro para dizer o que é por conveniente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é sempre um gosto regressar a esta comissão e também um exercício democrático muito estimulante. Agradeço ao Sr. Deputado do PCP as questões que formulou E antes de lhe responder, gostaria só de recordar alguns números atualizados sobre a aplicação da reforma penal de 2007. Peço depois ao Sr. Presidente que distribua este documento aos senhores deputados. Trata-se apenas de meia dúzia de rubricas. Mas, em primeiro lugar, insisto, diminuiu a taxa de encarceramento, que era em 2007 de 117 reclusos por 100 mil habitantes e que um ano depois passou a ser de 101 reclusos por 100 mil habitantes. Esta taxa de encarceramento é ainda muito superior à que existia na sociedade portuguesa em 1990, a taxa de encarceramento era 85, e superior à que existia em 94, em que a taxa de encarceramento era de 101 reclusos por 100 mil habitantes. Gostaria de dizer que esta taxa de encarceramento é muito superior à que atualmente se verifica na Alemanha, na Bélgica, na Dinamarca, na França, na Grécia, na Itália, em países nórdicos. Portanto, a taxa de encarceramento em Portugal mantém-se uma taxa relativamente elevada no quadro europeu, um ano depois do início da aplicação da reforma penal. Depois, quanto à diversificação das penas que a reforma visou promover, especialmente alargar as potencialidades da vigilância eletrónica à fase de aplicação e execução de penas, verifica-se que esse nível de aplicação de penas alternativas aumentou. No primeiro semestre da reforma, tivemos a suspensão da execução da pena de prisão a passar de 1.394 casos para 1.683, portanto um acréscimo de 289 aplicações face ao período MOL anterior. E especificamente quanto à suspensão com regime de prova, isto é, um regime que inclui um plano de reinserção social e maior acompanhamento, ela passou de 852 casos para 1.170 casos, portanto um acréscimo de 318 casos face ao período MOL anterior, casos em que se verifica a exigência de um plano de reinserção social e, portanto, de um maior acompanhamento. E quanto às medidas que recorrem à vigilância eletrónica, registávamos em 31 de julho de 2008 160 penas de permanência na habitação, 28 medidas de adaptação à liberdade condicional e 302 medidas de coação de utilização do recurso à vigilância eletrónica. Quanto à prisão preventiva, que o Sr. Deputado João Oliveira escolheu como um dos temas da sua intervenção, é verdade que nós tínhamos, em 15 de setembro de 2007, uma taxa de preventivos de 22%. E o que temos agora, um ano depois, uma taxa de preventivos de 19,3%, o que representa uma descida inferior àquela que ocorreu entre 2002 e 2004, sem intervenção de qualquer modificação legislativa, apenas por alteração dos critérios dos aplicadores das normas que permaneciam as mesmas. E gostava também de dizer que entre a data de entrada em vigor da reforma, 15 de 9 de 2007 e 15 de 9 de 2008, um ano depois, entraram nas nossas prisões 2.023 presos preventivos. Isto é, as novas normas constantes da reforma penal estiveram na origem de decisões que conduziram a 2.023 presos preventivos. Gostaria de dizer ainda que desde setembro de 2008 esta tendência inverteu-se, refletindo algum aumento da criminalidade que se verificou, começando, portanto, a subir de novo o número de presos preventivos a aguardar julgamento e também o número total de presos preventivos, o que denota uma interação salutar entre a realidade e as normas legais. Para terem uma ideia, é só entre 1 de agosto e 13 de outubro de 2008, só a Polícia Judiciária deteve 313 pessoas das quais 113 ficaram em prisão preventiva. Só uma polícia e só entre 1 de agosto e 13 de outubro de 2008. E observo que, à data de 15 de outubro de 2008, a mais recente que podemos aqui, sobre a qual podemos aqui informar, registam-se 2.119 presos preventivos, portanto, já em trajetória ascendente no sistema prisional. 1.469 ainda não julgados e 650 já condenados, aguardando a definitividade da decisão. Quanto à liberdade condicional, queria comparar os dois períodos. O período, o ano anterior à reforma penal e o ano posterior à reforma penal. No ano anterior à reforma penal, 15 de setembro de 2006 a 15 de setembro de 2007, houve 2.124 reclusos que beneficiaram de liberdade condicional. E no ano a seguir, 15 de setembro de 2007 a 15 de setembro de 2008, houve 2.155 reclusos que beneficiaram de liberdade condicional. Finalmente, um apontamento sobre o combate a certos crimes, alguns deles novos, alguns deles criados pela reforma penal e que saiu reforçado com a reforma. Atualizando números que já aqui mencionei. Entraram no sistema prisional por pornografia infantil 3 pessoas. Por recurso à prostituição de menores, 1 pessoa. Por tráfico de pessoas, 8 pessoas. E por violência doméstica, 14 pessoas. Situações de ingresso no sistema prisional em prisão preventiva. Preventiva. São, portanto, alguns elementos, poderia depois ao Sr. Presidente que facultasse a distribuição destes dados simples e factuais, com expressão numérica, que permitem ajuizar acerca da natureza das alterações introduzidas. Na verdade, estes dados não são visíveis na primeira semana, ou no primeiro mês, ou nos primeiros meses, nem são visíveis quando estamos dominados pelas percepções e pelas reações dos intervenientes, muitos deles intervenientes profissionais, que estão perturbados ou que estão motivados, de uma forma ou de outra, acerca das normas existentes. Mas é deixando pousar a realidade, é verificando como é que as normas se comportam e se traduzem em entradas e saídas no sistema prisional, que nós poderemos fazer uma avaliação objetiva das mudanças, e nomeadamente das mudanças que passaram por esta Comissão e que suscitaram a ponderação e uma larga convergência por parte dos senhores deputados. O Sr. Deputado João Oliveira refere-se a um novo regime processual penal respeitante à prisão preventiva que passaria a ter sede futuramente num outro diploma. Não tem razão. Os parâmetros fundamentais respeitantes à prisão preventiva encontram-se estabelecidos no Código de Processo Penal e aí se manterão. Quer os pressupostos, quer a moldura penal relativamente à qual o legislador define o âmbito de aplicação da prisão preventiva. Os aspectos fundamentais do regime estarão no Código de Processo Penal. Não tem razão em relação à prisão preventiva. Ela não é expatriada para nenhum outro diploma. E eu com isto não ponho em causa que, e tenho acompanhado esse movimento nas últimas décadas, no plano internacional, no plano europeu e no plano interno, há uma espécie de dispersão da criação legislativa de direito penal por variados instrumentos, variadas instâncias, variadas especialidades, a ponto de haver, e nas últimas décadas encontramos isso, normas processuais penais específicas para uma entidade ou para outra entidade, para um órgão de polícia criminal ou por outro órgão de polícia criminal. Normas autorizando práticas, desde que um magistrado judicial ou do Ministério Público as autorize, que, se fossem apreciadas à luz do Código de Processo Penal, não poderiam receber validação. Tudo isso existe no nosso país. Podemos pensar nos vários dossiers temáticos em que isto se aplica, mas não vale a pena fazer exposição sobre isso. Existe também nos outros países. E emerge dessa cascata de onde hoje promana fundamentalmente o direito penal e processual penal, que é uma cascata que tem uma origem internacional. Gostamos de falar de branqueamento de capitais, gostamos de falar de financiamento de terrorismo, combate ao terrorismo, etc. Mas o que é que temos aí? Um processo legislativo, uma forma de fazer o direito e uma forma também de expressar e de inovar nas soluções legislativas que é diferente daquela que esperaríamos se tivéssemos uma compreensão clássica e estática do que é um Código de Processo Penal ou do que é um Código Penal. Onde, se formos folhear à procura de certos dos temas que nos preocupam, temas específicos, não encontramos a resposta. E eu não vou dizer que isso seja um mal. E quem analise e quem acompanhe esse desenvolvimento normativo que se verifica no último quarto de século, nesses três planos que mencionei, tem que ser capaz de avaliar as vantagens que esse processo trouxe, nomeadamente para a modernização da ordem penal e processual penal da generalidade dos Estados e para a sua harmonização e capacidade de conduzir a resultados úteis. O Sr. Deputado menciona a prisão preventiva e o seu caráter excepcional à luz da nossa Constituição. Acho que é uma lembrança importante, tendo presente, em particular, as opções que o Partido Comunista tomou no processo de aprovação destas normas sobre prisão preventiva. Mas é importante mencionar essa acentuação constitucional da excepcionalidade da prisão preventiva, que não existe em grande número das Constituições e nomeadamente as Constituições europeias, e é, portanto, muito correto que tenhamos em consideração esse parâmetro para gizar o regime da prisão preventiva. Mas o regime da prisão preventiva não foi apenas alterado a pensar na duração, foi também alterado a pensar nos pressupostos e na moldura penal dos crimes a que se pretendia que ele fosse aplicável. E já nos anos anteriores, em sucessivos projetos, em sucessivas propostas, alguns deles aqui aprovados, emanados de governos, emanados de partidos, se tinha estabelecido um grande consenso sobre esta matéria. E esta reforma foi mais exigente do que aquilo que constava de iniciativas legislativas anteriores. Porque não se ficou pela referência aos 5 anos, como tantas vezes superficialmente se limitou a fazer, como se acrescentou toda a criminalidade violenta, a criminalidade altamente organizada, todos os tráficos discriminadamente alinhados na letra do Código de Processo Penal, para evitar qualquer dúvida sobre a aplicabilidade da medida a situações que não ultrapassavam os 5 anos, mas cujo desvalor social, cuja censurabilidade e cuja perigosidade justificavam a aplicação dessas, a possibilidade de aplicação dessa medida de coação. Passando ao tema do segredo, queria anotar também, para bem compreender as motivações e as preocupações do Grupo Parlamentar Comunista, que em relação à prisão preventiva, em regra, as posições do Partido Comunista foram negativas. Não. Em relação ao segredo, há uma nuance que é, se estamos a falar do fim do segredo interno, acesso ao processo, etc., a posição do Partido Comunista foi abstenção. O que na altura nós entendemos como compreensão de que a finalidade que nós visávamos não era rejeitada pelo Partido Comunista. Refiro-me, nomeadamente, ao artigo 89, número 6, respeitando à cessação do segredo interno após o prazo do inquérito, e ainda outros artigos que tiveram votação semelhante. Mas, realmente, esta ideia, e é preciso explicá-la, nós não mexemos nos prazos de inquérito. Nem nós, nem todos aqueles grupos parlamentares, nomeadamente o grupo parlamentar do PSD, nós não mexemos nos prazos do inquérito. os prazos, há um lapso, uma mensagem errónea que tem passado, encurtaram-se os prazos do inquérito. Não é verdade. Nenhum prazo de inquérito foi encurtado. Simplesmente, vários grupos parlamentares foram convictos no sentido de que é preciso cumprir os prazos. E é preciso criar medidas, e nomeadamente criar regras que levem a que os prazos sejam cumpridos. Sejam cumpridos. Daí que se tenha estabelecido, ponto 1, a necessidade de haver consequências, de haver comunicações, de haver possibilidade da hierarquia se manifestar, de haver comunicação aos interessados que se tinham ultrapassado os prazos. E a linha B, que se tivesse criado uma possibilidade considerada legítima e necessária de conceder um prazo adicional. Podem as circunstâncias do caso requerer um alargamento. Mas nessa altura, e esta é a grande novidade da reforma, nessa altura, quem decide da prorrogação, quem decide da continuidade, não é o titular do inquérito, é o juiz. Essa é uma das opções mais expressivas desta reforma. É o juiz. E, decidindo o juiz, agora sabemos, pelos estudos e pelos inquéritos que têm sido feitos e que aqui foram apresentados, que em 97 ou 8% dos casos, os seus juízes concedem o prazo adicional, abre-se um novo período para se ultimar o inquérito em curso. Até aqui, as coisas vinham assim da unidade de missão para a reforma penal. Unidade de missão que tinha, é também bom dizê-lo, tinha todos os órgãos de polícia criminal. Tinha representantes da Polícia Judiciária, da GNR, da PSP, do CEF, mas também dos Conselhos Superiores de Magistratura e do Ministério Público, da Ordem dos Advogados e de tantas outras universidades. Todos lá estavam, todos discutiram intensamente esta, e foi aí que surgiu e que foi calibrada esta solução. Bom, mas a certa altura surgiram, ainda antes de se fechar o processo legislativo, surgiram vozes a dizer, pode não chegar. Se ficarmos por aí só com uma prorrogação, pode não chegar. E nesse caso, adviria um inconveniente para o inquérito, para a investigação, se fosse uma coisa draconiana e sem alternativa. E no debate havido no plenário sobre esta matéria, o Governo disse, bom, nós não queremos causar prejuízos em investigações quando haja uma justificação e uma razão para prosseguir. E, portanto, admitimos que um juiz possa ser confrontado com um segundo pedido e admitir uma segunda renovação, ou melhor, uma segunda prorrogação, para não haver dúvidas sobre os conceitos a utilizar. Uma segunda prorrogação. E essa abertura, cujo espírito é evidente, acabou por ser aproveitada e concretizada no âmbito da Assembleia, pelos grupos parlamentares, por esta Comissão, com a admissão de uma nova, uma segunda prorrogação. Prazos iniciais, tal como no Código, estavam previstos. Mais 3 meses, primeira prorrogação para juiz, mais uma nova prorrogação que se estabeleceu que seria pelo prazo objetivamente indispensável para terminar a investigação em curso. E esta parte é o mérito da Assembleia, que aproveitou bem uma oportunidade de completar, de aperfeiçoar e de formular. E assim temos um esquema que não está ainda provado que deva ser alterado. Mas estamos abertos. Estamos abertos a ponderar todas as matérias. O Sr. Procurador-Geral da República, no final do ano passado, apresentou-me 2 ou 3 propostas de alcance muito pontual nesta matéria e eu imediatamente pedi ao Observatório Permanente da Justiça que incidisse a sua observação sobre os problemas ali detectados e sobre a necessidade ou não de intervir com alguma alteração ou atualização que obviasse algum problema que efetivamente se verificasse existir. Estou, aliás, certo que o próximo relatório semestral, só tivemos até o momento um relatório semestral, vamos ter um segundo no final deste mês, haverá opiniões sobre esta matéria. Mas queria dizer que o facto de nós arrastarmos processos de inquérito ao longo de anos e anos, 3, 4, 5, 6, 7 anos, não é bom para ninguém. Não é bom para a democracia, não é bom para os magistrados, não é bom para os visados. Muitas vezes nem há arguídos nesse processo. Não é bom. E é preciso, portanto, fazer tudo para acelerar essas investigações e não as deixar atravessar ao longo dos anos sucessivas legislações. Todos sabemos que os processos penais, sobretudo quando têm recursos, levam anos. Se acrescentarmos este número de anos que os processos de inquérito levam a ser desenrolados e investigados, chegaremos a períodos muito longos entre o momento da prática do eventual crime e o momento do trânsito em julgado. Isto significa a negação completa dos objetivos de direito penal, tão claros desde Beccaria, no sentido de que devemos aproximar o momento da decisão do momento da prática do crime para que ele possa funcionar como elemento dissuasor e preventivo à escala da sociedade. E temos em relação a essa matéria, portanto, um espírito aberto, mas um espírito atento à realidade, aos números, aos problemas. E partilhamos e mantemos inteiramente o espírito que levou ao entendimento político-parlamentar sobre esta matéria. Não é aceitável que as normas jurídicas assistam impotentes ao prolongamento por anos e anos e anos dos processos de inquérito. Em relação às soluções sobre a detenção, Sr. Deputado João Oliveira, queria dizer-lhe que, na verdade, as normas foram, na altura, discutidas na unidade de missão, com todas essas participações. Insisti, não é correto que estas normas tenham caído aqui de um dia para o outro. Como não é correto que os seus deputados tenham aprovado isto de um dia para o outro, sem pensar no que aprovaram. Não é correto. Estas normas tiveram aqui muito tempo, foram muito discutidas na unidade de missão para a reforma penal, foram muito discutidas e foram muito aguardadas e muito conhecidas e muito anunciadas. Desta reforma se pode dizer, e empregar a expressão da crónica de uma reforma anunciada, não apenas nesta legislatura, mas também porque em legislaturas anteriores este era um tema, estas eram soluções procuradas e foi dentro delas que nos movimentámos. Não posso concordar no estado que as informações e os números disponíveis apresentam, não posso concordar com a ideia de que a solução do Código Penal respeitante à detenção ou respeitante à prisão preventiva tenha criado uma dificuldade excepcional de atuação. Não posso. Aliás, verá aí que se trata de percepções. É muito mencionado, lidamos com percepções. Não posso, pelo seguinte, por razões numéricas. Sr. Deputado, nós temos, no ano subsequente à entrada em vigor do Código Penal, 2023 presos preventivos, decisões de juízes, gerando situações de prisão preventiva. Sabendo nós a relação média entre prisão preventiva e detenção, não lhe posso dar o número com rigor, porque aí as origens são diversas, mas nós temos muitos milhares de detenções. Muitos milhares de detenções. Apurá-las-emos, aliás, em data, espero, próxima. Portanto, a ideia de que a norma criaria um empecilho, um impedimento, uma incapacidade e atrofiaria a expressão destas necessidades, haver preço preventivo e haver detenções, não tem, neste momento, evidência que a suporte. Não tem. Estes números dizem tudo sobre as normas que vossas vocês aprovaram. Dizem tudo. Se 2023 preços preventivos resultaram do regime da prisão preventiva que vossas vocês aprovaram, eu não posso dizer que esse regime é um regime que não produziu resultados, que não produziu consequências. Não posso dizer. E até a interação entre lei e realidade demonstrou nos últimos meses como era possível, a partir desta lei, elevar, em certas circunstâncias, o número de prisões preventivas. De forma, reafirmo, Sr. Deputado, toda a abertura intelectual, política, etc., para examinar a realidade, mas toda a realidade e todos os aspectos da realidade. Não apenas as percepções, as impressões, as perturbações e as tensões. Não. Nós precisamos de examinar as realidades, nomeadamente no seu perfil quantitativo, e, a partir daí, ajuizar sobre se as normas precisam ou não de atualização. Não há nenhum culto dogmático de uma lei rígida para durar como está para sempre. Em democracia, as leis devem ser analisáveis, devem ser aperfeiçoáveis, devem ser revisíveis, mas não a todo momento. Não a todo momento. Essa instabilidade seria absolutamente inaceitável. E esta reforma penal ganhará certamente em, após um período de análise e de monitorização que se encontra, aliás, convencionado, em ser examinada e eventualmente melhorada em alguns dos seus pontos que mereçam ajustamentos no futuro. Mas as provas prestadas não têm sido aquelas que alguns têm alegado que são. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro da Justiça, Sr. Alberto Costa. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Nuno Melo, do CDS-PP. Tem sido a Sra. Deputada Helena Pinto, o Sr. Deputado Miguel Macedo e o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Dá a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando o Sr. Ministro e os seus Secretários de Estado, e começando por dizer, Sr. Ministro, que este exercício que aqui faz para justificar nestes números, que escolhe, esquecendo muitos outros que são igualmente relevantes, o sucesso das recentes reformas penal e processo penal, lembram um bocadinho já o mesmo exercício que o Primeiro-Ministro que temos vai fazendo, quando, para justificar os números do desemprego, garante que estão criados quase 150 mil postos de trabalho. Lá que dizem, dizem. Agora que as pessoas percebem o contrário, também percebem. E sentem-no. E, Sr. Ministro, parece-me que hoje temos que assumir, como mais ou menos evidente o balanço, de que esta reforma penal e processual penal não tem resultado. E que o aumento dos números da criminalidade violenta, a acreditar naquilo que é a opinião de magistrados judiciais e do Ministério Público, que todos os dias são chamados a aplicar a lei, tem consequência nessa reforma. Quer dizer, e eu, com devido respeito, Sr. Ministro, quando eu ouço os senhores magistrados judiciais e do Ministério Público a garantirem-no, e quando se percebe que essa criminalidade violenta aumenta, e quando todos os dias visualizamos, designadamente através da comunicação social, novos exemplos disso mesmo, e quando só ouvimos o Ministro a dizer que afinal não é assim, não me parece difícil perceber quem é que tem razão. E só ouvir o respeito, Sr. Ministro, parece-me que não é a Vossa Excelência. E de resto, com uma surpresa, o Sr. Ministro estará recordado que a última vez que aqui esteve em audição promovida pelo CDS, e foi exatamente no dia em que se discutiu na Assembleia da República a Lei das Armas. O Sr. Ministro citou Nietzsche, recorda-se. Citou Nietzsche para garantir que com este Governo e com Vossa Excelência, um ano depois de alterado o Código Penal e o Código de Processo Penal, mexer-se de novo nestes diplomas nem pensar. Então essa garantia. E de resto, esse eloquente momento filosófico foi registado em alguns resumos noticiosos do dia. Bom, surpresa das surpresas, da manhã passamos para a tarde, vamos discutir a tal da Lei das Armas e depois lá está, afinal, um projeto de lei 590/10, subscrito pelo PS, e que fazia alteração ao Código de Processo Penal. Sr. Ministro, convém que nestas audições, por muito que o Sr. Ministro tenha uma determinada intuição sobre aquilo que vai acontecendo, no mínimo se vá mantendo informando. E quando aqui garante que o Código de Processo Penal com este PS não volta a ser alterado em tão curto prazo, quer dizer, no mínimo lhe ocorra que nesse mesmo dia esse Código de Processo Penal por iniciativa da maioria estava a ser alterado. Foi alterado, Sr. Ministro. Foi alterado. Projeto de Lei 590/10. O Sr. Secretário de Estado certamente também poderá alguma dica mais sobre ele e, portanto, para perceber que nesse dia Nietzsche falhou. Ou, no mínimo, foi mal aplicado. E depois dizer-lhe, Sr. Ministro, que mais grave, parece-me, é que no exato dia em que se discutem importantíssimas alterações ao Código Penal e ao Código de Processo Penal, nesse dia em que Vossa Excelência aqui esteve numa audição, e algumas delas até promovidas pelo Partido Socialista, como lhe disse há pouco, nesse debate parlamentar o Ministro da Justiça não esteja presente. Não acho normal, Sr. Ministro. Como não acho normal que, quando se fala de segurança, e se sabe que a Polícia Judiciária é tutelada precisamente por Vossa Excelência, e quando a Polícia Judiciária é avisada durante todo um debate, ao longo de todo um dia, Vossa Excelência lá não esteja para... E delegue no Ministro da Administração Interna a resposta daquilo que ele não pode dar, porque é da competência de Vossa Excelência. E eu não me importo aqui apurar ou saber se há descoordenação ao nível do Governo, se há ressentimento ao nível dos Ministros, se há diferentes opiniões acerca das políticas, não me interessa, Sr. Ministro. O país não pode é considerar normal que quando se discute o que naquele dia se discutiu e vai à meia dúzia de semanas, não estejam presentes, no mínimo, o Ministro da Administração Interna e o Ministro da Justiça. Ou em que, pelo menos, não esteja presente o Ministro da Justiça. Quando se fala de uma alteração ao Código Penal, não de uma, de muitas alterações ao Código Penal, ao Código de Processo Penal, e da ação da Polícia Judiciária, num debate parlamentar desta importância, não ter presente o Ministro da Justiça, não é normal. E sobre isso, o Sr. Ministro, no primeiro momento, na primeira oportunidade que é esta, devia dar uma explicação ao Parlamento. Se é que a tem para dar. Já agora uma outra questão, Sr. Ministro, que tem que ver com esta. Como sabe, está a ser apreciado um anteprojeto de execução de penas, que já foi remetido, de resto, a alguns sindicatos, e um deles já tem publicado parecer no respectivo site, onde parece o Ministério da Justiça considera normal ponderar para o futuro aquilo que será uma espécie de aplicação da prisão preventiva em part-time, em que a partir de determinado momento o preso preventivo sai, não está no estabelecimento prisional, vai à vidinha dele, mas depois à noite lá volta ao estabelecimento prisional, transformando-o numa espécie de hotel para pernoita, sem sequer considerar o Ministério da Justiça aquilo que são os pressupostos de aplicação da prisão preventiva. Porque, que me conste, a prisão preventiva só pode ser aplicada numa de três situações. Perigo de distribuição da prova, perigo de fuga ou perigo de continuação da atividade criminosa. E eu gostava que Vossa Excelência me explicasse como é que nesta solução peregrina deste Governo se considera que algum destes três pressupostos só se aplica, ao que parece, das 9 da noite às 9 da manhã. Que é o único momento em que nessa proposta se considera que o preso preventivo terá que pernoitar no estabelecimento prisional. Achando este Governo normal que quando sai às 9 da manhã, então aí deixa de haver perigo de fuga, ou perigo de continuação da atividade criminosa, ou perigo de distribuição da prova, porque eu com franqueza não compreendo, e ao que parece quem vai emitindo estes pareceres também não acham normal. Uma outra questão, Sr. Ministro da Justiça. Atualmente, porque, tanto quanto o Sr. Ministro de resto tem argumentado, a alteração à Lei das Armas tem sido, ou foi, a forma escolhida pelo Governo para combater este aumento da criminalidade, para além daquelas alterações ao Código de Processo Penal que não ia ser alterado, o Sr. Ministro, eu gostava que me comentasse como é que neste momento qualquer cidadão que neste país queira renovar uma licença de uso e porte de arma, não importa de quê, queira renovar qualquer licença do esporte de arma, até para não ferir as suscetibilidades mais sensíveis, pode ser até para a prática de tipo desportivo, não é? Atividade olímpica, se quiser, se tem que assinar um documento em papel timbrado do Ministério da Administração Interna, cujo anexo conta com a letra G, e em que no final um cidadão deste país tem que assinar, autorizar o seguinte: autorizo a PSD a aceder ao interior da minha residência para proceder à verificação dos pressupostos anteriores, que são os pressupostos da renovação de uma licença de uso e porte de arma. Eu pergunto, como é que o Sr. Ministro considera, ou o que é que considera, e já agora se não considera no mínimo grosseiramente inconstitucional, que para que algum cidadão veja renovada a sua licença de uso e porte de arma, legal, que possui legalmente,
para fins que não serão certamente os da criminalidade. Não estamos a falar dos criminosos que cerram os canos das suas armas para atacarem as gasolineiras ou para assaltarem as ourivesarias. Não é desses que estamos a falar. Estamos a falar de desportistas olímpicos, por exemplo, para dar um exemplo. Se acha normal que se tenha que assinar este documentozinho sob papel timbrado do Ministério da Administração Interna, onde se diz que autoriza a PSP a aceder ao interior da minha residência, sem pensa de dia, de hora,
Mel, de motivo. Está normal. O Sr. Ministro que está aqui é o Sr. Ministro da Justiça.
Oh, Sr. Presidente, pois, mas o deputado que está aqui é um deputado do CDS e que considera que este respeito é relevante para a aplicação de questões relativas ao Código Penal e ao Código de Processo Penal. Porque como convirá o senhor Presidente desta Comissão e o Sr. Ministro...
Aliás, nós vamos ter leis das armas, não é? Na especialidade. Mas posso fazer um requerimento para tentar que venha cá o Ministro da Justiça Interna. Agora, em relação ao Ministro da Justiça...
Sr. Presidente,
se o Sr. Ministro da Justiça quiser responder, muito bem. Eu só estou a dizer é que quem está aqui ao meu lado direito é o Sr. Ministro da Justiça. E vocês também sabem.
E calcular ao Sr. Presidente, de facto, que eu sei que é o Ministro da Justiça que está ao lado, só que também deveria perceber que eu considero que este aspecto tem conexão direta com questões relacionadas com a Justiça, com o Código Penal e com o Código de Processo Penal. E, portanto, o Sr. Presidente, não relevando a interrupção, continuo, se me permite, a minha intervenção. Portanto, Sr. Ministro da Justiça, sabendo nós os pressupostos que a Constituição impõe para uma busca domiciliária, sabendo nós os pressupostos que o Código de Processo Penal impõe para que isso seja possível, como é que o Sr. Ministro da Justiça considera que um cidadão deste país tenha que assinar este documento em que autoriza a PSP, sem dependência de dia, ou de hora, ou de motivo, a entrar numa residência que até pode nem ser a sua? Porque eu que possuo uma arma, para esse efeito ou para o outro, legalmente, posso a ter guardada numa residência que seja, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus tios, de onde seja. E, portanto, mas a verdade é que, se não assinar este documento, não vê renovada a licença. Eu pergunto-lhe se acha normal, se não considera necessariamente inconstitucional, e se, para além de mais, não considera que viola diplomas que, há pouco tempo, por intervenção de Vossa Excelência, também aqui mereceram alteração. Duas últimas questões, Sr. Presidente, a terminar. Uma delas tem que ver com as notícias recentes, que devo dizer-lhe, me preocupam muito e preocupam muito ao CDS, sobre a forma como como neste país, atualmente, de acordo com médicos e de acordo com profissionais dos centros respectivos, se afirma que existe tráfico de metadona no nosso país. Foi dado a conhecer que centros de atendimento a toxicodependentes estão a servir de fornecedores ao mercado paralelo das drogas de substituição. Há médicos que fornecem doses e passam receitas a doentes sem os verem e às vezes sem os conhecerem, que acabam nas ruas a preços inflacionados. Isto foi dito por médicos de CADES, por funcionários de CADES. É uma situação que é, no mínimo, chocante. E tendo em conta que este Ministério tão empenhado teve em programas de trocas de seringa dentro das cadeias, eu pergunto-lhe se tem alguma informação acerca da abertura de algum inquérito para apurar estes factos e de quem permite que esta metadona esteja assim a ser distribuída e a ser utilizada no mercado paralelo, porque eu, e sendo que me poupo aqui a todas as críticas que tenho feito já noutra sede ao IDT e à forma como funciona este IDT e a esta visão cool do consumo da droga em Portugal e dos dicionários do Calão e do Ás do Pinhal e da forma como se distribuem dinheiros públicos à margem da lei, já esqueço isso tudo. Só pergunto-se em relação a este tráfico de metadona com origem em organismos que são tutelados pelo Estado, já foi aberto algum inquérito, Vossa Excelência sabe alguma coisa, está a haver investigação. E termino com uma última questão, Sr. Presidente, que tem que ver com o seguinte. Eu recebi um e-mail há semanas em que um cidadão, jovem, advogado deste país, me manifestava o seu desagrado, muito justificado, devo dizê-lo, porque há meses que efetua defesas oficiosas, mas sem que lhe sejam pagas. Convirá a Vossa Excelência que, muito embora quem seja advogado neste país seja tratado por doutor, e num país do sul da Europa às vezes isso conta, muito embora mal quanto a mim, passam algumas dificuldades a maior parte dos jovens advogados de Portugal, e não só, infelizmente muitos outros, para pagarem as suas despesas com os escritórios, as suas despesas com os funcionários, as suas despesas com o expediente necessário ao funcionamento, tudo aquilo que é o exercício da sua profissão. E eu pergunto-lhe que o Sr. Ministro acha normal que um defensor oficioso que garante o exercício e a administração da justiça em Portugal de forma insubstituível esteja sem receber desde maio, ou fevereiro, ou janeiro. E eu pergunto-lhe se acha normal, porque, Sr. Ministro, ocorre-me que se eu estiver 6 meses sem pagar os meus impostos, o Ministério das Finanças é capaz de reagir mal. E por isso, eu não aceito, não acho, não vejo justificação para que um Estado que se queira pessoa de bem se permita estar 6 meses sem pagar um defensor oficioso que garante a administração da justiça nos tribunais portugueses. Não é sério. E moralmente é censurável, Sr. Ministro. E moralmente é censurável. Eu, quando fui advogado estagiário, aconteceu muitas vezes, tive 2 anos sem receber defesas oficiosas, já achava uma anormalidade. Hoje sou um advogado um bocadinho mais velho, mas continuo a ver estas coisas acontecerem no meu país e não acho normal, Sr. Ministro. E pergunto se tem alguma resposta para dar a este advogado e a todos os outros que não recebem, apesar de trabalharem para o Estado português, né? E em boa verdade auxiliarem a Vossa Excelência no exercício e nos resultados, no exercício da tutela e nos resultados que aqui vai apresentando, ou se está à espera que os advogados que prestam estas defesas um dia se lembrem ou lhes ocorra apresentarem requerimento ao Sr. Ministro das Finanças para a publicação dos seus créditos no tal site dos devedores, onde, ao que parece, só constam 3 empresas neste país, porque só as 3 empresas é que serão credoras do Estado em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Melo. Tem a palavra, então, a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Começar também por cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. E, Sr. Ministro, o objetivo desta audição é debatermos e fazermos uma apreciação ao relatório intercalar que foi produzido pelo Observatório da Justiça sobre a aplicação da reforma penal. Eu gostaria de me centrar aí, sem prejuízo, como é óbvio, embora entenda que há outras questões mais atuais que provavelmente os senhores deputados e as senhoras deputadas não cedem à tentação de colocar diretamente ao senhor ministro. Bom, senhor ministro, este é um relatório preliminar, é verdade. É um relatório com muito pouco tempo. É dito várias vezes ao longo do relatório. A doutora Conceição Gomes também fez questão aqui em audição de sublinhar essa questão. Mas não deixa de ser um relatório e não deixa de já trazer em si alguns indicadores e algumas opiniões. E era sobre isso que eu gostava que o Sr. Ministro falasse, em primeiro lugar. E permita-me que lhe diga, da leitura do relatório, a primeira conclusão que se pode tirar, ou que eu posso tirar, neste caso concreto, é que isto não correu muito bem, Sr. Ministro. Isto não correu muito bem da aplicação da reforma penal. E vou-lhe dizer porquê, do meu ponto de vista. Trespassa aqui em todo o relatório uma noção que é bastante preocupante. É que o sistema, todo ele, não é? Começando nos órgãos de polícia criminal e acabando nos tribunais, não estava preparado para as alterações. O Sr. Ministro leu com certeza com atenção o relatório e deve ter tido a mesma curiosidade que eu própria tive de ler aquela letra mais pequenina que são as transcrições diretas das entrevistas, que nesta fase, para um relatório preliminar durante este período, são de excepcional importância, como sabe. Não é? E aquilo que se pode concluir é que ninguém estava preparado. Quer dizer, queixas de confusão, ter medo de aplicação, não haver formação, não saber o que é que se está a aplicar. Bom, eu também não quero aqui levar o gastar muito tempo com isso, mas penso que o Sr. Ministro tem a noção exatamente de tudo o que é retirado aqui como conclusão. No fundo é, ninguém estava preparado, não foram investidos os meios, não foi feita a preparação para esta reforma. Agora nem sequer estou a discutir todos os conteúdos desta reforma penal, ou destas reformas penais, que aliás o Sr. Ministro sabe qual é a posição do Bloco de Esquerda. Mas estamos a falar dos meios e da preparação. Deste primeiro relatório, a primeira etapa falhou, Sr. Ministro. Tenho que tirar essa conclusão. Porque nem sequer havia, como aqui é dito, órgãos de polícia criminal que nem sequer sabiam exatamente o que é que estavam a aplicar. E isso é inadmissível, tendo em conta até a importância que o Sr. Ministro dá, e com certeza deve ter motivos para isso, a esta reforma penal e processual penal. Essa era a primeira questão. E gostaria que se pronunciasse sobre esse aspecto. A segunda questão é uma conclusão do relatório. O relatório teria com certeza muita coisa para falar, mas também não temos tempo para tudo. Uma conclusão do relatório, Sr. Ministro, e que é extremamente preocupante, que é a conclusão, e esta, permita-me que a cite diretamente, que é na página 95, onde se diz, concretamente, que parece prevalecer a ideia de que o quadro de reformas não irá interferir de forma expressiva no ritmo do andamento dos processos, e que todo o ponto trata da celeridade da justiça. Oh, Sr. Ministro, então se falhamos aqui, falhamos em tudo. Quer dizer, o problema, um dos problemas principais da nossa justiça é o problema da sua morosidade. Um dos problemas principais da justiça é a percepção que os cidadãos e as cidadãs têm do sistema de justiça em Portugal. Não é de confiança, e deveria ser, e o Sr. Ministro sabe que isso, quão importante isso é na relação de confiança democrática que se estabelece no Estado de Direito. E então, nesta primeira apreciação, nós também falhamos aqui. Estas duas questões parecem-me de extraordinária importância. Quando se trata de fazermos uma avaliação, ainda que prévia, da aplicação das reformas penais. Esperamos, com certeza, com algum empenho, os relatórios seguintes. Pela informação que temos, um deverá estar para breve, e depois o relatório final, para que, de facto, se possa fazer uma apreciação mais profunda. Agora, Sr. Ministro, eu registo com agrado que o Sr. Ministro tenha dito aqui perante a Comissão que está a ver que existe da sua parte uma abertura intelectual e política, e que está aberta a ponderar todas as matérias. Todas as matérias. Saúdo essa intervenção, porque eu também tenho a ideia de que o Código, nomeadamente o Código de Processo Penal, não é nenhum dogma, não é? E é preciso, mas registra a evolução da posição do Sr. Ministro. O Sr. Ministro aqui há uns tempos atrás, peço desculpa, mas não dizia exatamente isto. Não dizia que existiria esta abertura. E sobre essa questão gostaria de pedir a sua opinião e a sua avaliação, que eu acho que é isso que importa nesta audição, nomeadamente sobre as questões relacionadas com o segredo de justiça. O Sr. Ministro fez aqui, vamos lá, um pouco a história do processo em relação ao segredo de justiça. Disse como é que estava, explicou, até muito concretamente, como é que atualmente se encontra no Código de Processo Penal. Tudo não tem, não é esse tema, não tem absolutamente mal nenhum. Agora, Sr. Ministro, eu queria a sua percepção sobre este período e sobre as críticas, e que também estão plasmadas no relatório, e que vários setores da vida judicial têm trazido sobre a matéria do segredo de justiça. E que há uma crítica que é direta, não é? Não é possível fazer um combate à criminalidade altamente organizada e à criminalidade económica, nomeadamente, com estes prazos. Não é possível, é essa a crítica que existe. E que, de facto, tem como base um tipo de criminalidade que é extremamente preocupante em Portugal, não é? Que é a alta criminalidade, a criminalidade económica e a corrupção, não é? Que, por vezes, também parece que fica esquecida quando se fala de criminalidade, mas essa também existe. Então, Sr. Ministro, o que é preciso é perceber esta sua abertura intelectual e política, tendo em conta as críticas que são feitas, até onde é que chega para a possibilidade da alteração dos prazos do segredo de justiça. É preciso é fazer nesta fase essa apreciação. E já agora, Sr. Ministro, como o Sr. Ministro falou da crónica de uma reforma anunciada, foi o termo que utilizou, e para que não fiquemos por uma... O Sr. Ministro utilizou o termo crónica de uma reforma anunciada. E para que a crónica não seja uma crónica inacabada, se me permite, eu gostaria de perguntar quando é que temos as obras completas, ou seja, as atas da unidade de missão. Já estão?
São sem a solidão.
Já estão? Não chegou aqui. Está no site do Ministério da Justiça. É que há muita coisa que está no site do Ministério da Justiça, mas a gente chega lá e não está. Mas tudo bem, ainda se está, ainda bem. As atas todas, ainda bem. Então, assim já poderemos ver e fazer essa apreciação. Vou confirmar assim que daqui sair. Pronto, está bem, Sr. Presidente, está bem? Vou ver, vou ver. Vou ver. Outra coisa, pronto. Muito bem. Se assim ainda é, muito bem, porque de facto é preciso perceber na sua totalidade este processo. Agora, outra questão, e vou, entretanto, vou já caminhando para o fim, eu gostaria que o Sr. Ministro desenvolvesse sobre a questão da prisão preventiva. Sr. Ministro, a nossa posição, conhece a posição do Bloco de Esquerda, não a vou estar aqui a repetir, portanto, nós não somos favoráveis a alterações neste campo, mas eu gostava de lhe fazer a mesma pergunta que fiz ao Sr. Ministro da Administração Interna quando se discutiu as alterações à Lei das Armas e que o Sr. Ministro não me respondeu, que é a seguinte, à luz do atual do Código de Processo Penal, não é? Quais são os crimes... Aqueles crimes anunciados ou registados ou mais divulgados, digamos assim, que não se aplicaria a prisão preventiva. Ou seja, perante essa situação, perante a situação que tanto foi falada no nosso país e com a criminalidade que foi registada e que foi, vamos lá, também divulgada e anunciada, não é, como criminalidade grave, Quais eram as situações em que não se poderia aplicar a prisão preventiva naquelas situações? E, por último, Sr. Ministro, o problema da vigilância eletrónica. Aliás, eu também não posso deixar de comentar que o Sr. Ministro trouxe-nos aqui números que, com certeza, vamos apreciar em maior profundidade, mas o Sr. Ministro quis quase dizer-nos que... Ou nota-se da parte do Governo quase a ideia de dizer, com os números que apresenta, que a taxa de presos preventivos é praticamente a mesma, não é? Ou dizer-nos quanto era em 15 de setembro de 2007 e em 15 de setembro de 2008. Sim, mas eu penso que o objetivo do Código de Processo Penal era baixar o número de preventivos, não é? Com certeza. E é nos casos em que seria para baixar, não é? Agora a gente diz, não está bem, isto mudou, mas estamos iguais nos números, não é? Agora, Sr. Ministro, é preciso falar de outra coisa, que é preciso falar das medidas alternativas, de facto, e do investimento que é preciso fazer. E aí, nomeadamente, a questão da vigilância eletrónica. Parece-me que a ideia que o Ministério tem, aliás, em vésperas de discutir orçamento e não antecipando essa discussão, quais são as ideias do seu Ministério em termos de investimento sério, na questão da vigilância eletrónica. E, por último, de facto, esta Assembleia da República já alterou o Código de Processo Penal. Foi recentemente, a iniciativa foi do Bloco de Esquerda, que apresentou o projeto, e na sequência do projeto do Bloco de Esquerda, o Partido Socialista apresentou um no mesmo sentido, é verdade, e que foram ambos aprovados e está até a especialidade para ser feita, e que tem a ver com as situações de detenção fora do flagrante delito. Eu gostava também de saber a opinião do Sr. Ministro sobre esta alteração, que é uma alteração cirúrgica, é verdade, mas que com um alcance muito importante. O Sr. Ministro falou dos números da violência doméstica. Já na última audição tinha aqui também trazido o número de presos preventivos. Ó Sr. Ministro, eu gostaria de terminar com esta questão que me parece extremamente importante na atual situação do nosso país e com este tipo de criminalidade. O Sr. Ministro diz que temos 14 presos preventivos em situação de violência doméstica. Eu, sem querer fazer uma relação direta com os números, por isso é que não a posso fazer, não seria correto, mas gostaria de, só para percebermos a realidade, até ao momento já morreram pelo menos 32 mulheres assassinadas. É mais do que uma mulher por semana, é mais do que um homicídio semanal. E houve 35 tentativas que só não foram consumadas, em muita situação, por sorte, não é? Por sorte. Calhou, não é? A bala, em vez de bater num lado, bateu no outro, ou o machado, ou a faca, ou esses instrumentos. Por isso, Sr. Ministro, 14 presos preventivos. Estamos muito longe de ter um combate muito sério a esta questão. Eu sei, por isso mesmo eu disse que não havia uma ligação direta. Ó Sr. Ministro, mas o que eu quero dizer é que os homicídios são a ponta cruel do iceberg. E o Sr. Ministro sabe disso. Certo? Não estamos a falar dos homicídios, servem para ilustrar a situação e para mostrar a sua gravidade. Não servem para mais nada. Não estou a querer dizer o contrário disso. Agora, Sr. Ministro, eu também depois é preciso ver, e acho que as estatísticas do Ministério da Justiça depois deveriam revelar isso e não revelar isso a tempo, que é o número de condenados efetivos pelo crime de violência doméstica. Porque aí é que nós vamos ver, e com prisão efetiva, Sr. Ministro. Aí é que nós vamos aferir. Não é propriamente, simplesmente nesta situação. Obrigada, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto, Bloco de Esquerda. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Miguel Macedo. E pedi ao Sr. Deputado Luís Montenegro se me podia substituir por uns minutos com a prescrição do fonema.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu queria começar a minha intervenção por dizer o seguinte. Eu acho que este relatório, acho que não tem mal nenhum nós estarmos aqui a discutir este relatório, mas acho que, de facto, este relatório ainda é prematuro para acentuar ou para sinalizar tendências de mudança ocorridas após as alterações ao Código, à área penal que fizemos há um ano. E quero dizer que, lendo este relatório, perpassa uma ideia quase de princípio ao fim do relatório, de resto já foi aqui assinalado por vários senhores deputados, em que muitos dos reparos que aqui foram feitos decorrem diretamente de uma teimosia socialista e que foi a que resultou na entrada em vigor da lei no prazo de 5 dias. Bom, nós sabemos que as alterações legislativas percorrem sempre um período de alguma conturbação, de alguma perturbação nos serviços, nas instituições. Isso é relativamente normal. É dever de quem é executivo tentar atenuar esses impactos negativos decorrentes dessas alterações. Aquilo que eu quero dizer, Sr. Ministro, é que, do nosso ponto de vista, o PSD, quero recordar, votou contra esta norma. Do nosso ponto de vista, foi uma insensatez socialista, como de resto este relatório comprova, fazer a entrada em vigor, ou determinar a entrada em vigor de um diploma com tantas alterações com o prazo de 5 dias. Bom, posto isto, queria dizer o seguinte. Eu não tenho nada à ideia de que, na avaliação destes processos, devamos estar excessivamente obcecados com as primeiras páginas dos jornais. Acho que isso é mau, acho que isso não consubstancia uma análise serena e racional de uma matéria tão importante quanto esta. Acho que isso leva à tendência de confundir a árvore com a floresta. Acho que este relatório ainda não permite ver a floresta, permita-me dizer isto, e deixa alguns sinais de preocupação. Mas sinaliza também alguns pontos que me parecem importantes destacar aqui. Sendo que, Sr. Ministro, deixe-me dizer-lhe, fiquei um bocadinho surpreendido com a excessiva preocupação que o Sr. Ministro teve na sua primeira intervenção, julgo motivado pelas primeiras páginas de jornais, em vir aqui à Comissão dizer não há problema nenhum porque os preventivos não estão a descer. Ou não estão a descer significativamente. Nós até tivemos agora 2.000 e tal preventivos durante este período de aplicação do Código Penal. Sendo que, Sr. Ministro, eu acho que nós temos que assumir de forma muito clara se a política é no sentido de diminuir consistentemente e justificadamente, é bom dizer, a existência de preventivos, designadamente de preventivos que estão em pena de curta duração, ou se não é assim. Porque, a páginas tantas, nós estamos a dar sinais errados à sociedade daquilo que nós queremos do ponto de vista da política criminal. Ora, para não ir mais longe, eu ouço dizer há muitos anos aos responsáveis socialistas pela área da justiça, não, vamos recuar só até ao tempo do Dr. António Costa, que um dos objetivos fundamentais desta política era da diminuição consistente dos preventivos. Sendo certo que o Sr. Ministro sabe, como eu sei, que há de facto, no sistema, muitos preventivos injustificados. E a política que foi assumida, e deve ser assumida, foi no sentido de corrigir esta situação. O Sr. Ministro teve a oportunidade de dizer aqui, nós mesmo assim estamos muito longe da média da maioria dos países da Europa. Muito longe disso. Muito longe disso. E preocupa-me que, do ponto de vista político, o Sr. Ministro venha aqui com um discurso, no fundo, dizer que não há problema nenhum com esta reforma penal porque continua a haver 2000 e tal preventivos no decurso deste período. Quer dizer, acho que há aqui alguma flutuação, se quiser, na determinação política de percorrer um caminho que era um caminho diferente e que nós assumimos em relação a esse ponto. Queria também dizer que sinal disso, Sr. Ministro, é que, pelos dados que aqui temos, de facto, até 15 de setembro nós tínhamos cerca de 22% de preventivos, de setembro de 2007 a setembro de 2008, 19,3%. Há alguma diminuição. Essa diminuição, não sei se é justificada, se é não justificada, se é consistente, se vai manter, se vai acelerar. É verdade que houve aqui uma situação de uma percepção da sociedade de grande insegurança e, portanto, para esses casos onde é evidente que se deve aplicar a prisão preventiva, aplique-se e aplique-se logo, não é isso que nós estamos a discutir, e sobretudo não se pode fazer duas confusões com questões de segurança e questões de justiça. São coisas que são diferentes e convém pôr em planos diferentes. Bom, mas este era o primeiro ponto que eu queria aqui assinalar. Segundo ponto, Sr. Ministro, prazos de inquérito. Outra das questões que foi muito controvertida com o início desta reforma. Nós temos aqui um gráfico que eu julgo que não retrata de uma forma que eu considero muito realista toda a situação. Porquê? Nós temos aqui um gráfico que diz que a percentagem de processos em excesso de prazo é quase idêntica, antes da reforma e depois da reforma. A questão que se põe é saber se, para este gráfico, excesso de prazo significa, no excesso de prazo está compreendida a prorrogação do prazo que é solicitada. Eu não sei se deve estatisticamente estar compreendido ou não, porque prorrogação de prazo está previsto na lei, não é excesso de prazo, é um prazo mais que está permitido na lei, um ou dois, conforme aquilo que a lei determina. E, portanto, convinha, talvez, num próximo estudo, fazer bem esta distinção, porque excesso de prazo é possível fazer, estão cá os dados, antes da reforma de 2007, excesso de prazo, com prorrogação ou sem prorrogação, julgo que são percepções diferentes desta situação. Não sei se este gráfico compreende isso ou não, mas acho que era bom ter esta noção. Como acho que, mas para isso o relatório chama a atenção, como acho que é relevante estarmos atentos também àquilo que o relatório chama eventual efeito perverso da situação de instituição de um prazo de inquérito como aqui vem na lei, que tem a ver com uma prática que pode ou não estar a generalizar-se, vamos ver no futuro, da constituição do arguído no fim do inquérito, justamente por causa das questões de prazo e por causa de estratégia, enfim, processual, de inquérito. Acho que é importante termos atenção a isto, o relatório chama a atenção para essa matéria. Como acho que era importante nós termos aqui a noção de qual era a duração média do inquérito dos processos em Portugal. Este quadro que aqui temos não dá essa noção com grande precisão. E acho que um futuro relatório sobre esta matéria devia, com mais precisão, porque isso é que permite, numa medida mais fina, avaliarmos a situação que está a ocorrer, digamos, no terreno, termos a noção disto. Bom, terceiro ponto que eu queria focar. Vigilância eletrónica. Fala-se aqui no aumento das medidas de vigilância eletrónica, normal. É bom recordar aqui que a vigilância eletrónica era aplicada antes da decisão de condenação, não era possível aplicar como sanção autónoma, como pena autónoma. A partir deste momento houve um alargamento na lei de recurso à vigilância eletrónica, há um aumento de situações deste género, está tudo muito certo. O que eu acho que era importante que o relatório futuro indicasse era a percentagem de incumprimento das situações de vigilância eletrónica. Os dados que eu tenho presentes até ao ano passado, essa percentagem não era muito significativa, Não sei se com estas novas situações houve alguma alteração, se a estrutura está a responder bem a esta matéria, mas acho que era importante termos esta noção do cumprimento das situações de vigilância eletrónica. Até porque aqui, Sr. Ministro, permita-me dizer-lhe, foi esbatido ao longo dos anos alguns dos receios que havia em relação a esta matéria, mas acho que era bom passar-se para o conjunto dos operadores, para a comunidade em geral, para a comunicação social, que este tipo de sanção tem uma taxa de cumprimento muito grande e, portanto, que as pessoas podem estar sossegadas com a efetividade da decisão que é tomada pelos tribunais quando ela é da chamada vigilância eletrónica. Quarto ponto. Outra das matérias mais discutidas, designadamente na comunicação social, segredo de justiça. Essa magna questão do segredo de justiça. Para dizer, Sr. Ministro, que este relatório é elucidativo em relação a este ponto. Eu acho que esta foi uma das matérias mais importantes desta reforma. 97,5% dos pedidos de aplicação de segredo de justiça foram deferidos. 97% e meio dos pedidos para instituir o segredo de justiça nos processos foram deferidos. E destes, 80% foram respondidos no prazo máximo de 5 dias. Esta foi uma das alterações, se nós bem nos recordarmos da entrada em vigor da reforma, que mais polémica levantou, que mais celeuma levantou. É bom, mesmo sem estarmos com a questão dos números presentes na cabeça, é bom termos a noção de que alguma coisa de muito substancial mudou ao longo do último ano em relação a esta matéria. De facto, mudou. Mudou no processo, mudou nos tribunais, mudou na comunicação social e acho que era bom fazermos uma avaliação em toda a extensão daquilo que foi esta alteração profunda, importante, relevante e que eu acho que foi positiva na matéria penal. Último ponto que eu queria aqui tocar, Sr. Ministro, talvez esta uma falha desta reforma, ou mais uma falha desta reforma, não temos aqui a pretensão, não devemos ter a pretensão de termos sido perfeitos, não fomos certamente, mas que tem a ver com uma nota que o relatório chama a atenção e que tem a ver com o facto de esta reforma ter tido um impacto muito reduzido no estatuto penal e processual das vítimas. E acho que este reparo que é aqui assinalado no relatório é importante. E acho que nos deve fazer pensar para que esta situação se possa alterar no futuro. Porque, de facto, temos todos que reconhecer que a lei, o legislador, tem dado, do meu ponto de vista, importância a menos ao estatuto processual da vítima e, porventura, hoje a sociedade reclama um tratamento diferente da vítima no processo. E eram estes os pontos que eu queria aqui deixar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Vicente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Pedro, por ter substituído. Temos aqui o Sr. Deputado Ricardo Rui e o Sr. Deputado João Oliveira para uma segunda volta. Evidentemente que não tem nada a ver com eles que ainda nem falaram, pelo menos o Sr. Ricardo Rodrigues Oliveira, já, mas queria apenas chamar a atenção ao seguinte, que dentro do possível, enfim, as intervenções não vão ser muito longas, porque, como sabem, nós temos uma reunião às 14h30 para receber, e eu preciso pelo menos, não preciso da comissão toda, mas preciso pelo menos um de cada partido, para receber o Presidente da Comissão de Direitos Humanos e os novos elementos da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, e é às 14h30. A palavra ao deputado Carlos Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado, agradecer a vossa presença, que é sempre com muito gosto que a temos e que, como sabemos, tem sido muito regular e muito frequente nesta primeira comissão, o que é sempre bom salientar neste diálogo permanente entre a Assembleia da República e o Governo. Ora bem, nós temos que realçar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostava de realçar, sem qualquer sombra de dúvida, que entre o Grupo Parlamentar e o Governo do Partido Socialista, na área da justiça, existe uma plena sintonia relativamente a estas matérias do processo penal e do penal. Portanto, não há nenhum desacordo que alguém poderá ter levantado, mas não há nenhum desacordo em matéria nenhuma relativamente àquilo que é o grupo, a posição do grupo parlamentar e àquilo que é a posição do governo sobre essa matéria. Grosso modo, gostaria de recordar que nós entendemos que os códigos devem ter uma vigência de tempo suficiente para que se possa perceber não só a plenitude daquilo que é a interpretação das leis, até porque só agora começamos a ter as primeiras decisões dos tribunais superiores sobre a matéria que legislamos. Ou seja, falta tempo para percebermos o que é que a jurisprudência diz e sedimenta sobre as soluções que encontramos, as melhores soluções que foram encontradas para a vigência dessa reforma penal e do processo penal. Portanto, nessa matéria, é bom também diferenciar aquilo que nós hoje aqui estaríamos a fazer, que era a apreciação de um relatório de 6 meses de vigência do Código de Processo Penal e do Código Penal, enquanto que os dados que o Sr. Ministro da Justiça nos trouxe já são, digamos que, dados relativos a 1 ano da vigência dessas normas. E penso que é muito satisfatório perceber que numa matéria que não é matemática, que é o direito, que é uma ciência, mas não é uma ciência exata, que conseguimos atingir objetivos que eram previstos ou que desejaríamos atingir. Em primeiro lugar, dizer que no domínio da prisão preventiva, aquilo que nós visávamos era uma diminuição moderada da prisão preventiva. E os números que o Sr. Ministro hoje nos trouxe, depois de 1 ano descer de 22 para 19 e tal por cento, significa isso mesmo, uma redução moderada, ou seja, conseguimos um objetivo, e esse é um êxito dessa reforma, é nós não visávamos acabar com a prisão preventiva, nós não visávamos reduzir drasticamente a prisão preventiva, e o que aconteceu foi efetivamente isso, uma redução normal, aceitável, da prisão preventiva. Mas mais do que isso, é que os números que o Sr. Ministro aqui nos trouxe também demonstram que, verificado um aumento de criminalidade violenta, que o sistema também responde. Ou seja, em agosto, setembro, havendo aqui um aumento da criminalidade violenta, também se verifica um aumento da prisão preventiva. Ou seja, temos um sistema que, diminuindo razoavelmente ou de forma moderada a prisão preventiva, mas se ele é chamado para uma intervenção de excepcional, ele também responde a essa chamada excepcional e responde de forma adequada. Ou seja, parece-me que essa primeira conclusão não era possível tirar em 6 meses do relatório que hoje aqui nos trouxe, mas é possível tirar de números que são evidentes após 1 ano de vigência das normas do penal e do processo penal. E talvez isso justifique que alguns grupos parlamentares, na falta de elementos para poder criticar o sistema, nos hoje aqui brindasse com perguntas sobre a lei das armas, o tráfico da metadona, o IDT, as defesas oficiosas, que são tudo coisas relacionadas com a revisão do Código Penal e do Código de Processo Penal. Ou seja, como isso até corre bem, quando não temos perguntas para fazer sobre a matéria que hoje nos trazia aqui, temos que encontrar umas perguntas que nós até nem sabemos de que é que se fala e que naturalmente não será o CDS a determinar se o Sr. Ministro da Justiça vem ao Parlamento para falar de assuntos relativamente à lei das armas. Isso compete ao Governo, não ao CDS. E o CDS, exercendo naturalmente os seus direitos de oposição, jamais, direi eu, não em francês, mas em português, jamais determinará quando é que vem um ministro ao Parlamento falar de uma coisa que o Governo é que determina. Ou seja, estamos a falar da lei das armas. Não, mas eu quero que venha o Ministro da Justiça. Não, não vem. Vem o Ministro da Administração Interna, que é a coisa mais natural deste mundo. E, portanto, não é o CDS que vai dizer quando é que vem um ou quando é que vem outro para falar de assuntos que está cá um membro do Governo para responder. Bem, depois dizer que também é curioso encontrar uma crítica de que os operadores ou alguém não estaria preparado para a reforma. Bem, assim nunca se fazia nenhuma reforma, porque, de facto, quando se faz uma reforma é isso mesmo, as pessoas alteram, têm que alterar os seus métodos, têm que alterar a forma, têm que alterar os meios, têm que alterar tudo, porque é uma reforma. E, portanto, se a gente diz, não, as pessoas não estavam preparadas para essa reforma. Bem, pois é isso mesmo, mas se as reformas são o que são, então as pessoas têm que se ir preparando para as reformas e têm que se ir preparando para as alterações. Agora, outra coisa é confundir, como o Sr. Ministro aqui também muito bem esclareceu, os prazos de inquérito com os prazos do segredo de justiça. São coisas completamente distintas. Nós percebemos que o Ministério Público, apesar de a lei conter prazos, ele nunca os verificava, ou seja, nunca, talvez seja um exagero de expressão da minha parte, mas raramente os verificava. Isso resulta da experiência prática da advocacia, que também sou durante mais de 20 anos a exercê-la. E, portanto, se os prazos estavam na lei, não eram prazos perentórios. E todos nós sabemos que as únicas operadores, agora designados de operadores de justiça, os únicos que tinham prazos efetivos eram os advogados. Porque o Ministério Público não concluía os prazos no inquérito e nada lhes acontecia. Os juízes não davam as sentenças nem os despachos nos prazos que a lei dizia e também nada lhes acontece. O advogado... Diga? Julgamentos? Sumários, queres dizer? Ah, sim, pois o julgamento. Não, mas não dava a sentença, não, no civil ou no onde quisesse, e nunca ninguém acontece nada, nunca acontecia nada, e ainda hoje não acontece para os senhores juízes. Ainda hoje não acontece para os senhores juízes. E nós não alteramos a lei nessa matéria do prazo dos inquéritos. O que alteramos foi sim do segredo de justiça. Do segredo de justiça. E de forma que me parece extremamente justa para os cidadãos. Não há nada pior a um cidadão ficar na suspeita durante anos, sem saber se é arguído, sem saber se sendo arguído se vai a julgamento, ou se, indo a julgamento, nunca mais tem uma decisão condenatória ou absolutória sobre a sua vida. E temos hoje em dia na nossa sociedade inúmeros exemplos e casos que nos aconselharam a fazer uma alteração no que diz respeito ao segredo de justiça. Isso em favor das vítimas, dos cidadãos, e em favor da democracia e do Estado de Direito. Isso é que foi uma boa reforma. Depois, confundir isso com os prazos de inquérito parece-me que é uma má solução. E mais, confundir isso com dizer, bem, mas opor-se ao limite ao segredo de justiça significa que os crimes de altamente organizados e principalmente da criminalidade económica, então nunca são investigados. Bem, isso então parece-me que é dar um passo para além da perna. Ou seja, vejamos, os crimes da criminalidade económica em Portugal eram investigados. Levavam anos a ser investigados. Na maioria dos casos eram julgados e absolvidos. Há muito poucas condenações para casos de criminalidade económica, o que é uma pena. Mas porquê? O sistema era o culpado. Como é que se resolve? Nós pensamos que damos um contributo significativo quando alteramos os prazos do segredo de justiça. Porquê? Porque assim obrigamos o sistema a não ter processos de mega processos de centenas de arguídos, cujos resultados nós verificamos dia a dia das nossas experiências, para forçarmos o sistema a ter processos de menor dimensão, onde o prazo que é dado para o segredo de justiça é perfeitamente aceitável para uma investigação de processos de média dimensão. E, portanto, penso que o sistema tem que se ajeitar novamente de que não é correto existirem, porque não resultaram. Processos que têm mais de 100, 200, 300 arguídos, ainda há pouco tempo, num dos nossos tribunais, foi uma condenação para 230 arguídos, já não me lembro de um caso recente que nós tivemos. De que é que isso serve? Isso é justiça. É assim que se deve administrar a justiça na nossa perspectiva, na perspectiva do Partido Socialista, não é assim que deve ser administrada a justiça. Portanto, a regra para o Código Penal e o Código Processo Penal é de que nós entendemos que ainda temos pouco tempo para podermos fazer alterações sob pena de corrermos o risco de ser precipitados. Segundo, estamos satisfeitos com os resultados que as alterações aqui foram introduzidas. Por parte do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e também gostava de ouvir o Sr. Ministro sobre essa matéria, embora ele já tenha dito, estamos abertos naturalmente porque sabemos que as leis não são imutáveis para o resto da vida. E estamos sempre abertos para encontrar melhores soluções. mas ainda não nos convenceram, pelo menos a mim, de que a maioria das soluções que encontramos para o Código Penal e o Código Processo Penal tenham sido más. Os resultados têm dado razão a essa reforma. E gostava de desfazer outro equívoco. O Sr. Ministro da Justiça, a última vez que esteve aqui, perguntado pelo Sr. Deputado Fernando Negrão, e isso consta naturalmente da ata, sobre o que é que o Governo pensava na área da detenção, o Sr. Ministro disse que estava muito disponível, ou que estava disponível, para aperfeiçoamentos nesta matéria. Foi isso que ele disse aqui. Disse, em simultâneo de dizer que não estava disponível para fazer alterações ao Código de Processo Penal, também disse que na área da detenção estava disponível para averiguar e saber e fazermos uma reflexão sobre essa matéria. O Partido Socialista continua a dizer o mesmo, está disponível para fazer essa reflexão e aproveita para esclarecer com toda a naturalidade que não iremos a reboque nenhum partido sobre o timing e a forma de fazer essa alteração. O Partido Socialista sabe o que pretende nessa matéria, o timing é importante para nós, mas nós também temos a forma de encontrar esse timing e não vamos a reboque nenhum outro partido sobre essa matéria. E deve esclarecer, para quem tem dúvidas sobre essa matéria, de que nós, ao aprovarmos na generalidade no Parlamento uma norma, que ela não está em vigor, ou seja, não está em vigor, parece-me perceber que houve uma alteração ao Código de Processo Penal anunciada pelo Bloco de Esquerda, que eu desconheço qual é essa alteração, e portanto que devo dizer que o processo legislativo só acaba na Assembleia com a aprovação final, depois ainda é preciso ser promulgado, mas isso para outras instâncias, mas aqui nós ainda detemos não só o domínio sobre essas matérias, como devo dizer que não houve nenhuma alteração ao Código de Processo Penal. Obrigado.
Deputado Ricardo Ruiz, Partido Socialista, e então, por último, o deputado João Oliveira, do PCP, a quem agradeço, digamos, alguma concisão.
Sim, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo confessar que nunca, não consigo deixar de me espantar com a habilidade com que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, com a habilidade com que o Sr. Deputado Rodrigues coloca uma imagem da realidade, de grande tranquilidade, se a realidade se pudesse moldar às palavras e às intervenções do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, certamente estas reuniões, Sr. Ministro, seriam completamente...
Porque ele é soriano e é um dos inspiradores, digamos, de uma Assembleia Legislativa que tem 6 partidos nos Açores.
Exatamente.
E, portanto, acho que isso é um mérito e que tudo mais está desculpado.
Oxalá corresse... no âmbito da reforma penal tudo corresse com essa tranquilidade. Ora, Sr. Ministro, muito rapidamente, sobre as questões da detenção, o Sr. Ministro afirmou aqui que muito daquilo que consta do relatório tem que ver com percepções dos operadores e não com a realidade. Eu deixo apenas o desafio de ler os depoimentos que constam da página 23 e 24 do relatório, depoimentos do Ministério Público e de órgãos de polícia criminal, para que fique claro que os problemas que se colocam com relação à detenção não resultam de meras percepções daquilo que foram as alterações legislativas, mas resultam de dificuldades práticas da aplicação das alterações legislativas. Em relação ao Segredo de Justiça, o senhor Ministro permita-me a expressão, fez também uma habilidade com aquilo que foi a votação do PCP em relação à proposta de lei. Nessa discussão importa ter em conta aquilo que eram as próprias propostas do PCP. E importa ter em conta aquilo que era a perspectiva que nós tínhamos e que das nossas propostas resulta bem claro da necessidade de criação de mecanismos que permitam aos arguídos o acesso aos autos ou a parte deles, sempre que isso não ponha em causa o interesse da investigação e sempre que se revele necessário e fundamental e indispensável para a defesa do arguído. Se o Sr. Ministro consultar as propostas que apresentámos de alteração ao regime do Segredo de Justiça, verá que nós prevíamos mecanismos muito práticos que permitiam aos arguídos a consulta dos autos, por exemplo, no que respeita às escutas telefónicas. No que respeita às escutas telefónicas, entendemos que os arguidos também deviam ter a possibilidade de consultar as escutas para a sua própria defesa, uma vez que são utilizadas pela acusação, também pelo Ministério Público, também deviam poder ser consultadas pelos arguidos para a sua própria defesa, se fosse caso disso. Mas depois é preciso conjugar também esta questão da prisão preventiva com do Segredo de Justiça com a duração máxima, os prazos de duração máxima dos inquéritos. Porque, de facto, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues disse que não, mas isso resulta, claro, da lei. A alteração que foi introduzida pelo Partido Socialista, a alteração substancial, é aquela que obriga a que o Segredo de Justiça só possa ser decretado durante o inquérito a pedido do Procurador, a pedido do Ministério Público. E coloca aqui um problema, que é o de colocar na dependência do juiz de instrução, portanto, de uma decisão do juiz de instrução, aquilo que é a estratégia de investigação do Ministério Público. Aliás, subvertendo aquilo que é o papel originário no nosso Código de Processo Penal, o papel que cabia ao Ministério Público durante a fase de inquérito e o papel que cabe ao juiz de instrução como juiz das liberdades e não juiz de tutela da investigação. E este é de facto um problema. Quer dizer, o Sr. Deputado Miguel Macedo também referiu o grande nível de decisões favoráveis à prorrogação do segredo de justiça. Bem, mas a verdade é que o problema está na necessidade de haver essa decisão e na necessidade do Ministério Público sujeitar a validação da sua estratégia de investigação, sujeitar essa estratégia de investigação à validação do juiz de instrução. Relativamente à prisão preventiva, devo confessar que causa alguma estranheza esta lógica da alteração do regime da prisão preventiva com o objetivo de fazer uma redução moderada da aplicação da prisão preventiva. Eu devo confessar, Sr. Ministro, que o PCP, quando apresentou as propostas de alteração à prisão preventiva, o nosso único objetivo era pôr fim a situações, do nosso ponto de vista, eram situações inaceitáveis que se verificavam e que resultavam daquele regime de prisão preventiva. Não tínhamos nenhum objetivo quantitativo nem de diminuição, porque julgamos que esse não é um bom critério. Aliás, o Sr. Ministro deu aqui alguns números, para além da contraposição que já aqui fiz com os números antes da reforma, devo dizer, Sr. Ministro, que os números já nos dizem tudo. Os números podem apontar uma redução, mas saber se essa redução foi uma redução justificada por boas ou más razões é uma outra discussão e os números não nos dão essa realidade. E a verdade é que estes números também não resultam exclusivamente daquilo que foram as alterações introduzidas no Código de Processo Penal. Resultam também, por exemplo, da Lei de Política Criminal. E muito recentemente, aliás, quando confrontados com decisões em que não promoviam uma medida de aplicação, uma medida de prisão preventiva, eu ouvi um magistrado numa rádio dizer: mas se a lei de política criminal me manda fazer uma coisa, como é que eu posso contrariar aquilo que diz a própria lei? E, portanto, se estou limitado por via da lei de política criminal a promover a aplicação da prisão preventiva, como é que eu posso utilizar exclusivamente, como é que posso fazer a leitura exclusiva do Código Processo Penal para dizer que devia ter aplicado a prisão preventiva? E este é um outro problema. Aliás, é um outro problema e que recentemente já tivemos uma discussão sobre ele. A propósito do quê? Precisamente da lei das armas, Sr. Ministro. O Sr. Ministro acabou de dizer que a lei das armas não inova em nada aquilo que já é o regime processual penal. Eu desafio o Sr. Ministro a ler o número 4 do artigo 95A da proposta de lei da alteração do regime jurídico das armas, que prevê precisamente uma alteração dos pressupostos que constam do artigo 202 para tipos de crimes que não constam do artigo 1º do Código de Processo Penal. E, portanto, temos ali em causa uma alteração dos pressupostos de aplicação do regime da prisão preventiva. E para terminar, Sr. Presidente, a questão da constituição do arguído e uma questão que já aqui foi abordada, de certa forma, pelo Sr. Deputado Miguel Macedo também, e que tem a ver com dois problemas que o relatório dá conta na constituição do arguído. Um que tem a ver com as dúvidas que resultaram do novo regime de constituição de arguído e que obrigaram a uma remissão em massa para o Ministério Público, por parte dos órgãos de polícia criminal, de remissão para o Ministério Público da validação dessa constituição de arguído e depois uma validação massiva dessas constituições de arguído. E a pergunta que se coloca é se se justifica que os magistrados do Ministério Público sejam sobrecarregados com esta prática que acaba por ser quase uma prática de validação quase administrativa, porque os órgãos de política criminal têm uma larga experiência na constituição de arguído e têm uma larga experiência que lhes permitiria manterem essa possibilidade se não fosse a alteração introduzida, que veio de facto criar aqui um problema que é este. E a pergunta é se se justifica de facto este acréscimo de trabalho dos magistrados do Ministério Público, tendo em conta já todas as outras competências e exigências que têm a cumprir. E por outro lado, é a questão é um dado que o relatório também aponta com muita clareza, que é o da constituição de arguído passar a ser o último ato de inquérito. E isto, Sr. Ministro, tendo em conta que o regime da Constituição de Arguído tem como objetivo fundamental e único a defesa dos direitos daquele que é constituído arguído, o facto de ser constituído arguído só no fim do inquérito, em que é que se traduz? Traduz-se numa desproteção deste sujeito processual, porque se a sua constituição como arguído tivesse sido anterior, os seus direitos seriam protegidos com maior antecedência. Porque a questão que se colocava dos prazos dos inquéritos, e sendo este o último ato do inquérito, acaba por só o ser, por força da contagem dos prazos. E a pergunta que queria deixar também ao Sr. Ministro é o que é que foi feito para além da alteração ao Código de Processo Penal no que diz respeito às condições que determinam a ultrapassagem dos prazos máximos de inquérito. Porque esperar um ano e meio por uma perícia do Instituto de Medicina Legal, esperar 3 anos pelo resultado, por documentos que resultam da cooperação judiciária com autoridades judiciárias de outros países, é uma condição que determina decisivamente a ultrapassagem dos prazos de duração máxima do inquérito. E ao contrário daquilo que resulta das palavras do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, o facto dos prazos de duração máxima dos inquéritos serem ultrapassados não resulta dos magistrados do Ministério Público na querer saber dos inquéritos e não têm preocupação rigorosamente nenhuma com o cumprimento dos prazos. Resulta, a maior parte das vezes, e de forma decisiva, da falta de condições de investigação e do tempo que se espera para a realização de uma perícia médico-legal ou por um documento, por exemplo, na criminalidade económica, e isto é visível, quando uma transferência bancária entre três instituições bancárias, sobretudo se forem sediadas em zonas offshore, ainda mais difícil se torna. Uma movimentação de capitais que demora 10 minutos a fazer a partir de um computador, demora às vezes 3 anos a ser reconstituída pelas várias autoridades judiciárias que estão envolvidas. E é isto é que se devia ter em conta também na definição dos prazos máximos de duração de inquérito.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Sra. Deputada Helena Pinto, quero pôr uma questão de 30 segundos.
Interpelação à mesa, Sr. Presidente. Até hesitei em fazê-la ou não fazê-la. Penso que todos os presentes perceberam aquilo que eu disse, mas por simples não é melhor fazer, até para que fique em ata. Não vou comentar nem entrar pelo novo conceito introduzido no debate político que se chama ir a reboque. Não percebo o que é este conceito, nem vou entrar para essa discussão. Para mim é mais pelos factos. Acho que é mais importante os factos. Agora, gostaria de esclarecer, junto do Sr. Presidente, penso todos que o Bloco de Esquerda não disse aqui que estava nada em vigor. Agora, há um facto, é que a Assembleia da República, salvo erro, no dia 3 de outubro, aprovou 2 projetos de lei na generalidade, um dos quais é do Partido Socialista, constitui alteração ao Código de Processo Penal, e que foram aprovados na generalidade. E foram aprovados, foi isso que eu disse. Agora, daqui até entrar em vigor, não vale a pena julgar com as palavras.
Pois, eu sei, também se percebeu. Sim, senhor. Pronto, mas a senhora deputada compreende que já perguntou, já respondeu, portanto eu não vou acrescentar mais nada, não é? Claro, exatamente. Ok, muito bem. Muito obrigado. Então, para encerrarmos esta sessão, até para o Sr. Ministro da Justiça, que, como bem sabe, se assim o entender, pode, se quiser, passar a palavra aos seus secretários de Estado, conforme entender. Até para o Sr. Ministro da Justiça, Dr. Alberto Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dirigindo-me, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Nuno de Melo, queria só recordar que estou completamente identificado com o critério que o Governo entendeu escolher para se representar, como também, no plano individual, recordar-lhe que, alguns anos atrás, fui durante anos Ministro da Administração Interna, e também é um motivo de ocupar da Lei das Armas. E fui eu que me ocupei dela. Posteriormente, convivi com ministros e com outros colegas de governo que exerciam essas funções da Administração Interna. E eles foram-se ocupando de propostas de lei nesta matéria e vieram à Assembleia defendê-las, sempre sem qualquer interferência no plano parlamentar da minha parte. Portanto, é com total naturalidade e com total conforto que subscrevo essa posição, que acho que é a posição mais indicada. Obviamente, não me pronuncio sobre documentos e sobre matérias que não conheço e não se encontram sob a minha responsabilidade. Mas gostaria de lhe dar uma explicação sobre o vexata questio das medidas de flexibilização da pena para preços preventivos que tanta tinta fez correr. Na verdade, trata-se de, num anteprojeto, ter sido incluída uma solução que provinha dos trabalhos de uma comissão de reforma do sistema prisional criada pelos governos que nos antecederam. Essa comissão concluiu no sentido de incluir uma proposta desta natureza e fê-lo até considerando a proposta do Provedor de Justiça sobre essa matéria. Proposta absolutamente clara sobre essa. E nós entendemos que, tratando-se de uma solução que estava acolhida nessa comissão, tão celebrada para certos efeitos, mas tão esquecida para outros, e tratando-se de uma recomendação do Provedor de Justiça, valia a pena submetê-la à consideração de todas aquelas entidades que nós costumamos ouvir acerca dos nossos anteprojetos. E, na verdade, este regime, que estava contemplado por essa comissão e pela proposta do Provedor, estava contemplado em termos equilibrados, no sentido que envolvia não apenas o juiz do Tribunal de Execução de Penas, como também o juiz do próprio Tribunal, à ordem da qual a pessoa se encontrasse, e só no caso das duas concordâncias, se verificar uma situação de concordância, é que essa solução se poderia alcançar. E seriam, portanto, juízes que, caso a caso, e não só um, analisariam essas situações. Elas poderiam não desaguar necessariamente nessas situações que são mencionadas, mas noutras, por exemplo, no interior das EPI, e tinham em vista um problema que ao tempo existia, que o Sr. Deputado conhece bem, que é o de muitas vezes se abdicar de interpor um recurso, porque isso significa que, enquanto se aguarda essa decisão, não se pode oferir destes instrumentos de flexibilidade existentes na legislação prisional. E, portanto, a ideia do Provedor, que é uma ideia equitativa, era a de introduzir essa possibilidade e mais alguma. Era o princípio da igualdade que era explicitamente invocado. Mas esse tema foi posto à discussão, foi posto a seguir à condenação, foi posto à discussão, foram recolhidas opiniões e nós estamos sempre a examinar os prós e os contras e a ouvir com atenção e aprendendo com todas as observações que nos gostaríamos, evidentemente, de ter podido ver os pontos de vista do nosso Provedor de Justiça melhor compreendidos por todos aqueles que escreveram. E se... É verdade, essa ideia tem uma gênese institucional que merece respeito e, portanto, quando é criticado o último mensageiro, não se deve esquecer todos aqueles que nas fases anteriores passaram a mensagem, até porque a mensagem é compreensível. E era esta explicação que precisava de ser dada, depois de tanta palavra preferida, sobre um ponto que diz respeito a uma proposta que vem aqui ter à Assembleia. Não, Sr. Deputado, esta é uma proposta que vai aqui cair, que vai aqui ser examinada e, portanto, Vossa Excelência vai ter a possibilidade de se pronunciar sobre todos os pontos e demonstrar qual o seu ponto de vista sobre esta e outras soluções que têm sido apreciadas no círculo em que as consultas têm decorrido até agora. Gostava também de dizer que, em relação a indícios de atos ilícitos nas matérias que aqui referiu, a Polícia Judiciária certamente iniciou os procedimentos que compete iniciar, e no plano administrativo, como bem se sabe, eles não se encontram na dependência do Ministério da Justiça, que não tem, portanto, de desencadear procedimentos de outra natureza em relação às situações de tráfico que aqui referiu. Sra. Deputada Helena Pinto, como diz, eu passarei, seja a questão dos oficiosos, seja a questão da vigilância eletrónica, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça. Em relação à Sra. Deputada Helena Pinto, gostava de dizer que eu também não posso compreender que tenham sido aplicadas normas que não tivessem sido previamente estudadas ou conhecidas. Não? E um dia far-se-á, talvez, o livro branco da entrada em vigor do Código Penal. e ver se há as decisões que foram proferidas e conduziram a libertações ou não libertações e os termos utilizados e os juízos utilizados para esse efeito. Não é a altura. Não é a altura. Mas quando falarmos da preparação do conhecimento, um dia mais tarde teremos que fazer esta avaliação. Eu não quero crer que existam situações, em relação a regras, como por exemplo regras da prisão preventiva, que são 4 ou 5 regras. Ninguém dos senhores deputados ignora que não são só os mais de 5 anos que têm que ser tomados em consideração. É também a criminalidade violenta, a criminalidade altamente organizada e todos aqueles crimes que estão lá mencionados no Código. Ninguém ignora isso. Mesmo aqueles que não são aplicadores do direito, não ignoram isso. Portanto, eu não partilho a ideia, de que tenho, aliás, recordo-me na minha vida profissional várias vezes, códigos com longas vacácios legis não chegaram a entrar em vigor. Porque durante o período em que estiveram expostos nessa situação de limbo, aguardando que chegasse o seu dia, criaram as condições para que o seu dia nunca chegasse. Nunca chegasse. Recordo-me. Não, não. É importante saber. O problema de, este problema é um problema complicado, com prós e contras. É evidente que todos temos conhecimento das vantagens e desvantagens. Mas é um problema mais sério do que parece e que, aliás, tem justificado estudos qualificados sobre a vacatio legis ideal em modificações desta natureza. Não combinemos as coisas, não misturei, não, peço desculpa, não podemos misturar as coisas. E realmente, ainda bem que fez essa citação ou complé, para bem perceber. Não, também temos de conhecer então a legislação sobre a responsabilidade civil e contratual do Estado. E é bom dizê-lo aqui. Só, não, deixe-me dizer, nós não podemos... Peço desculpa, nós não podemos combinar duas ignorâncias fingindo que isso é conhecimento. Resolvemos a primeira e agora resolvemos a segunda, que é a responsabilidade civil extracontratual. Só há, já existia, só há hipótese de direito de regresso, o tal que seria suscetível de criar alguma perturbação, no caso de haver dolo ou culpa grave, isto é, situações altamente censuráveis. Situações altamente censuráveis. Não, mas... Nós temos que olhar criticamente para os documentos que nos chegam. Portanto, e essa situação não age automaticamente, age por decisão de outro juiz. E atingido o caso julgado, não tem efeitos automáticos, porque depois quem intervém é o Conselho Superior de Magistratura, que é quem vai decidir sobre o exercício ou não do direito de regresso. Portanto, o esquema é um esquema muito garantista. E não é correto, da parte de nós, simular, acreditar, que daí resulta uma ameaça incomportável. Não. Há o Conselho Superior de Magistratura, há outro juiz, e há o crivo do dolo e da falta grave. Situações altamente censuráveis. Não as situações de culpa leve, não as situações de falta leve, que evidentemente a legislação equilibrada que vossas senhorias aprovaram não faz incorrer em nenhuma dessas consequências e eventualmente responsabilizantes. Mas nós todos temos de estar em posição de assumir e de arcar com as nossas responsabilidades e não de ficar perturbado em relação a elas. Isso requer em todos os aspectos da vida, social. Gostaria de abordar um outro aspecto do que o Sr. Deputado suscita, que é o de seria muito grave que as pessoas não estivessem a ter, na altura em que esse relatório foi preparado, não estivessem a ter a noção de que o ritmo dos processos estava a andar mais depressa. Na realidade, na vida e muito nas reformas, o que é mais frequente é uma decalagem entre o que se está a passar e a percepção. Ao contrário do que se pensaria, o que se está a passar não se repercute automaticamente e ao mesmo tempo na percepção. Por exemplo, Só um minuto ou dois. O Conselho da Europa, este mês, divulgou um relatório da sua Comissão para a Eficácia da Justiça, onde diz, conclusivamente e comparativamente com todos os outros países do Conselho da Europa, primeiro, que Portugal tem um muito elevado nível de informatização dos tribunais, a par da Áustria, Dinamarca e Finlândia, e à frente da Alemanha, Holanda e Itália. Depois, em matéria de desmaterialização, diz que Portugal é um dos países com muito elevado nível de implementação de equipamentos informáticos para utilização por juízes e oficiais de justiça. Depois diz que em relação à comunicação entre os tribunais e o seu ambiente tem um bom nível de implementação de equipamentos. E diz finalmente que em matéria de uma taxa, uma clearance rate que mede a capacidade dos tribunais para resolver mais casos do que o número de processos entrados, diz que a posição é claramente favorável a Portugal, 112%, o que aliás vocês facilmente compreendem, porque estando acumuladas muitas pendências, agora deixaram de aumentar, começaram a diminuir, ao longo dos últimos 10 anos, dos últimos 15 anos melhor, estando a aumentar, atualmente, os nossos tribunais estão a resolver muito mais processos do que aqueles que entram anualmente, e é esse justamente... É esse justamente o efeito que este instrumento mede. E também gostaria de dizer que o Conselho da Europa reconhece que os casos, o número de casos resolvidos em Portugal foi superior ao número de casos entrados, que a pendência processual foi reduzida e os tribunais desconstitucionados em ritmos superiores ao que se passou na Áustria, Espanha, França e Itália, e ainda que o número de casos resolvidos por 100 mil habitantes foi superior ao número de casos entrados em matéria de conflitos civis e comerciais, atribuindo a Portugal, neste aspecto, o terceiro melhor resultado, ultrapassando a Dinamarca, a Espanha, a França, a Holanda ou a Itália. Concluindo, portanto, que os tribunais portugueses aumentaram a capacidade de resolução de processos civis e comerciais e posicionando Portugal entre os 5 países melhor colocados à frente da Espanha, França, Itália e Noruega. Realmente, se nós contássemos de forma pouco explicada ou sustentada estes números, as percepções seriam hostis. Como assim? Como é possível? Na realidade, os dados vão neste sentido. Nós temos apresentado aqui ao longo dos anos e eles são reconhecidos. E é por isso que o Conselho da Europa, depois do Banco Mundial e depois da Comissão Europeia, reconhece estes progressos. Claro que, existindo uma mentalidade negativa, uma mentalidade desvalorizadora, prevalecerá sempre o outro lado da realidade, porque há sempre um outro lado da realidade. Mas nós estamos muito animados e estimulados pela existência destas avaliações, que nos dizem que muitas vezes é preciso não ceder à percepção, não ser o porta-voz da percepção, mas ser o porta-voz da inovação, ser o porta-voz da reforma. Muitas vezes contra essas percepções que tendem a desvalorizar o que está a ser feito. Gostava de, em relação ao segredo de justiça, confirmar as grandes opções da nova legislação, nomeadamente o papel do juiz, nomeadamente a matriz da publicidade. Acho que são grandes escolhas que a Assembleia realizou, que a Assembleia confirmou e que ficam a marcar a evolução futura do nosso direito processual penal. Quanto à lei das armas, se a deputada refere-a, dando-me razão quando referia que as alterações em sede de prisão preventiva não mexiam com a estrutura base da solução constante do Código de Processo Penal e, na realidade, são algumas situações limitadas na área da detenção de certas armas e explosivos que podem ser atingidas com as inovações, o que me parece perfeitamente adequado e proporcionado a uma lei das armas. Em relação à urgência eletrónica, pediria também ao Sr. Secretário de Estado de Junta da Justiça que as mencionasse e passaria ao Sr. Deputado Miguel Macedo. Em primeiro lugar, para cumprimentar o seu espírito liberal e a fidelidade que mantém aos propósitos generosos e liberais que animaram liberais pró-libertade que animaram esta reforma. É evidente que não é o objetivo quantitativo que é o alvo da reforma, mas sim a redução em termos criteriosos e conformes aos padrões constitucionais do modelo da prisão preventiva nos termos que vinham a ser preparados nos últimos anos por várias iniciativas, por várias propostas, etc. Eu julgo, no entanto, haver algumas distinções a fazer. Uma coisa é a taxa de encarceração em geral. Todos estamos de acordo em que em Portugal se encarcera acima do nível médio europeu, ou se tem encarcerado acima do nível médio europeu. Outra coisa é a taxa dos preventivos. Porquê? Porque nós tínhamos uma situação há alguns anos atrás que, de facto, ia para, muito para lá da média europeia, um mau registro em sede europeia, mas verificou-se uma evolução e até, por obra certamente dos senhores magistrados judiciais, em anos recentes tinha verificado uma quebra significativa dessa percentagem. E é por isso que, e aí temos outros termos de comparação e outras realidades. Não são as mesmas. São outras realidades. É por isso que, quando se vem dizer acerca das inovações que o Sr. Deputado generosamente continuou a sustentar, quando se vem dizer, mas isso não permite fazer presos preventivos, mas isso não permite fazer detenções, é legítimo e é justificado que se diga, não, isso não resulta das normas. Estas normas não incapacitam para esse efeito. Estas normas permitem continuar a decretar, quando isso justifica, prisões preventivas e a fazer detenções quando isso justifica. É só neste sentido que faz, que há legitimidade para dizer não, essas normas não conduzem à inércia e à paralisia, elas permitem obter resultados. Porque era isso que estava em causa, da parte de muitos. E por isso os números que foram apresentados permitem mostrar que as normas são compatíveis com resultados em linha com a evolução da própria criminalidade e as características de que ela se revista. Subscrevo inteiramente o seu elogio das soluções em sede de segredo de justiça. Evidentemente, os grandes princípios que aqui foram incorporados são para ser mantidos. E quando referi que aperfeiçoamentos eram possíveis, queria lembrar ao Sr. Deputado Helena Pinto que quem pretendeu monitorizar, acompanhar, avaliar e ver os aperfeiçoamentos a introduzir nesta matéria foi o Governo. Quando se faz isso, não é certamente para chegar ao fim, fechar o livro e dizer fica tudo como está. Não. A ideia inicial é que temos que ser fiéis, a ideia de acompanhar a aplicação prática, criteriosamente, com todos os dados, e decorrido um tempo suficiente, fazer uma avaliação e estar em condições de decidir acerca de aperfeiçoamentos que sempre podem ser e devem ser introduzidos, porque até os códigos são, obviamente, organismos vivos que têm que ser ajustados aos problemas a que eles próprios estejam ligados. Agradeço as considerações do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues e, em relação ao Sr. Deputado João Oliveira, que teve o mérito de provocar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, este debate, queria dizer que existe hoje uma jurisprudência em formação sobre vários dos problemas que aqui foram abordados. E, nomeadamente no plano do Tribunal Constitucional. E essa jurisprudência admite não só uma modulação legal do segredo, do regime do segredo, em linha com aquilo que nós aqui, que a Assembleia aqui fez, como também admite, para lá dessa modulação, admite que possa transitar, como transitou, para o juiz aquela decisão que antes era exercida como não decisão, porque ainda tinha a direção do inquérito. Porquê? E na base de quê? Essa decisão é uma decisão de um juiz das liberdades, realmente. Porque é uma decisão que tem de articular o interesse da investigação com os direitos individuais das várias pessoas, e não apenas dos visadas. E essa decisão, que tem que pôr de um lado o interesse de investigação e do outro lado esses direitos, é uma decisão jurisdicional no melhor nível que o Estado de Direito pode emprestar a essa qualificação. E é por isso que, embora alguns não aceitem e pretendessem que fosse quem dirige o inquérito a ter o exclusivo do domínio sobre o timing e a estratégia, eventualmente a prolongação, o prolongamento por anos e anos do inquérito, esta é uma decisão e uma opção mais conforme ao Estado de Direito, porque ela faz intervir um juiz para balizar e para arbitrar os tempos apropriados para se manter o segredo de justiça. Eu estou muito convencido de que esta inovação, porque redistribui poder e responsabilidade na dinâmica do processo penal, esta redistribuição, que é um dos frutos do acordo político-parlamentar efetuado entre o PS e o PSD, é um dos frutos visíveis, como o Sr. Deputado Miguel Macedo bem implicitou na sua intervenção, esta é uma contribuição em linha com as exigências atuais do Estado de Direito num país com a experiência e os contornos constitucionais que Portugal tem. Por último, Sr. Deputado, a validação por um magistrado não é nem pode ser um ato da Constituição de Arguído, não pode ser um ato pro forma, não pode ser um ato democrático, um ato burocrático. Pretendeu-se que os indícios não fossem quaisquer indícios, independentemente de outros adjetivos ou de outras qualificações. E, portanto, esses indícios fundados, têm que ser objeto de uma apreciação e de uma validação. E o que esta reforma pretendeu foi que não fosse um ato de polícia, mas um ato de magistrado. Um ato de magistrado. E acreditamos que esses atos podem ser criteriosamente praticados. Nós temos um número de magistrados do Ministério Público que é número de magistrados por habitante o mais elevado de todos os países da União Europeia a 27, à exceção da Roménia, e o mais elevado, portanto, de todos os países dos antigos 15 da União Europeia. Portanto, temos um número elevado. Basta consultar toda a documentação sobre magistrados no plano europeu. E, portanto, nós pensámos que era uma... E a Assembleia pensou que era uma boa opção pedir a um magistrado que examinasse e validasse a Constituição de Arguido. Reafirmo, antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, reafirmo que há uma monitorização em curso. No final deste mês temos um novo relatório e no ano que vem será finalizada esta operação de acompanhamento e de avaliação e serão extraídas com a participação de todos e finalmente com a participação e deliberação da Assembleia os aperfeiçoamentos que a realidade sugerir, porque o que todos nós queremos é uma boa lei penal e uma boa lei processual penal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Justiça. Tem então a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Justiça, Dr. Cundo Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Apenas três notas breves. Uma para referir, e uma vez que se falou aqui tanto nos meios e na importância dos meios para a rapidez do funcionamento do sistema, que às vezes até nos esquecemos que há 3 anos uma das grandes preocupações que obrigava também à repetição de julgamentos era a existência de cassetes, não é? Nós neste momento temos 730 salas de audiência no país com gravação digital e esse foi um problema ultrapassado. É uma nota só e que facilita naturalmente também o funcionamento e que dá um sinal da modernização do nosso sistema. Uma segunda nota quanto à questão do apoio judiciário. Nós, o ano passado, como sabem, tínhamos um regime de apoio judiciário que foi alterado este ano, a partir de janeiro. O ano passado pagámos cerca de 45 milhões de euros de apoio judiciário. Este ano temos, de facto, já 13 milhões pagos. Esta semana que vem pagaremos mais 1 milhão e contamos até final de novembro ter o apoio judiciário pago aos advogados. E, portanto, julgo que é uma situação com que temos que lidar. Naturalmente, não é a ótima, mas recordo, por exemplo, que em dezembro de 2004 o atraso de pagamento aos advogados era de 14 meses. Portanto, só para terem um número para comparar. Depois, também uma terceira nota relativamente à vigilância eletrónica. Nós, de facto, estamos com um processo de ampliação das capacidades para a utilização da vigilância eletrónica. Os resultados são positivos, e respondendo também aqui ao Sr. Deputado Miguel Macedo, à questão que levantou, e resultados esses que significam, por exemplo, este ano de 2008, um investimento de cerca de 1,5 milhão de euros no sistema, e vai significar em 2009 um investimento superior a 2 milhões de euros para também aumentar em 50% a capacidade instalada. Isso significará também que vamos poder responder a uma necessidade nova, que é a da utilização da vigilância eletrónica em agressores de violência doméstica, para a qual também já procedemos à aquisição dos equipamentos necessários. E eram estas 3 notas que queria deixar. Muito obrigado.
Está? Ah, não? Posso? Bom, Srs. Deputados, então vamos encerrar. Agradeço a sua presença, Sr. Ministro da Justiça, os Srs. Secretários de Estado. Renovando a informação que temos às 14h30, temos de receber aqui a nova direção da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados e às 15h30 temos a reunião normal da Comissão e, portanto, agradecia que estivessem cá às 14h30. Então, se relação.